listening to Varundira.
E seja bem-vindo a mais uma tarde de sábado, é verdade, comigo, Maria Miguel Almeida. Estamos aqui hoje reunidos com uma pessoa muito especial, é verdade. Temos aqui o grande Miro.
Espetacular.
Se calhar muitos ouvintes já estão familiarizados com a tua voz.
Fico contente, sim.
Eu encaro o Miro como se fosse o meu pai da rádio.
Meu Deus.
És o meu pai. Meu Deus, o José Cid é o pai do rock. Ou não, a mãe do rock e o Rui Veloso, o pai do rock, tu és o meu pai da rádio.
Isso é muita responsabilidade. Estás boa, Maria?
Estou muito boa. E hoje, já que estamos em época natalícia, e decidi celebrar o Natal com quem realmente faz parte aqui da minha família da rádio. E nesta iniciativa decidi convidar-te a ti. Depois na segunda hora também o Renato vai se juntar. Mas eu quis começar com o meu pai da rádio, que és tu. Para quem não sabe, foste tu que me deste esta oportunidade de começar nesta cena da rádio.
É tipo um fechar de um ciclo, não é? O Renato vem, que ele também foi ele quem me trouxe para a rádio.
Pois é, bonito, sim.
Estamos nós dois aqui e pronto.
É mesmo muito bonito.
E isto vai ser muito lamecha esse programa, não é?
Vai ser, mas é Natal, também é sinónimo de família, é sinónimo de lamechice.
Sim.
E hoje
sim,
é dia 21 de dezembro, são 13h07. E estamos agora a iniciar, aí está, esta tarde de sábado, que tu também, para ti, também quando tinhas o programa Cabeças de Cartaz, era das 13h também às 15h.
Sempre é esta hora, estou um bocadinho nostálgico de entrar aqui. Já não me lembrava de comer. Já não me lembrava de comer rápido antes da uma para vir cá fazer programa. Mas é muito fixe, estou muito contente de estar aqui nesta casa que eu sempre me recebeu bem.
É verdade, e é sempre aquele momento nostálgico, não é?
Completamente.
Mas és como se fosse uma professora, agora estás tipo a ver a tua aluna.
Meu Deus.
É escutar.
Estou, sinto uma enorme dose de orgulho, Maria.
Orgulho. Obrigada. Mas eu também sinto-me muito agradecida e és uma pessoa muito especial. E gosto muito. E também sei que os ouvintes gostam do Miro e já têm saudades. E por terem também saudades, como eu também tinha, hoje vamos falar sobre Natal e sobre uma coisa que tu és muito bom, que é filmes. Filmes e músicas, e neste caso a temática natalícia.
Consumo com frequência.
E este Natal, isto é, esta época natalícia, já viste assim algum filme ou ainda não?
De Natal?
Sim.
Ainda não.
É mais na altura mesmo do Natal que vês.
Isso,
então és
isso,
como eu.
Isso.
Eu também sou igual, eu prefiro ver mais, por exemplo, na véspera de Natal, no dia de Natal.
É mais quentinho ver esses filmes mais próximo do Natal.
Sim, há pessoas que não, há pessoas que começam a ver já em novembro e não sei o quê.
Essas pessoas são um bocado psicopatas.
Já estão tipo com a Mariah Carey a descongelar com a Mariah Carey, não é?
Sim.
Olha, já que estamos a começar e estamos mesmo agora a iniciar, eu queria saber assim, uma música que gostavas de passar assim para entrar logo assim a matar.
Olha, como eu e tu somos os dois do rock.
Rock, é verdade, é verdade.
Eu acho que uma boa Run, Run, Rule do Lemmy, acho que era bom para aquecer estas duas
Olha
horas.
Que sim, parece-me bem. Vamos então ouvir?
Run,
Rudolph, Run. Tem o Lemmy e também tem o Dave Grohl na bateria, não é?
Sim, sim.
É incrível.
Sim, sim.
Portanto, vamos ouvir. Run, agora, vai, és tu o que vai introduzir a música, gosto. Vamos lá ouvir.
Santa Maria da Feira, estão prontos? E agora, Run, Run, Rudolph, de Lemmy e Dave Grohl.
Música é incrível.
É pá, adoro o Lemmy.
Pois é.
Há um documentário. E, pá, lá estou, vai começar.
Mas sim, nós queremos isso. Recomendações de
Há um documentário de 2010 da vida do Lemmy. E o Lemmy, eu acho que digo que ele é o último, foi o último padrinho do rock and roll.
Eu acho que sim,
não é? Ele não existia, ele era uma pessoa que as pessoas estavam a viver. Ele estava tipo a viver a sua vida, pá, não sei, é muito. Ele era tipo super rico e tinha um apartamento em Los Angeles, tipo super pequenino. Opa, ia ao bar do
Rainbow, Rainbow, que era o icónico.
Sempre jogar aquela máquina.
Até há uma estátua, acho eu, em homenagem a ele, porque ele estava
esse
sempre.
O comentário humanizou tanto e eu fico tão contente por ver pessoas.
Sim,
como ele.
E eu acho que uma coisa muito fixe no mundo assim do rock, claro que há sempre exceções, mas a malta geralmente é sempre. Quando o pessoal associa muito àquele lado cool do rock and roll, é porque o pessoal parece que não envelhece, porque a mente, tipo, a maneira de ser continua sempre jovem. Por exemplo, o Lemmy faleceu já, mas já tinha alguma idade. Sim. E continuava, parecia a ser um puto de 15 anos na maneira como encarava muitas situações da vida. Isso dá assim uma leveza. E esta parte da humildade é verdade. Mas qual é o documentário, por acaso?
Chama-se mesmo Lemmy. Uhum. E tenho quase certeza que é 2010. Eu posso confirmar aqui nas internet.
Até vou pesquisar aqui, se quiseres.
Mas é quase 2010. Opa, eu gosto muito dele. Nunca os vi o Motorhead ao vivo. Eles vieram cá no Rock in Rio há uns anos. Eu fiquei muito triste de não poder ter ido ver. Pá, mas gosto muito. Gosto muito, muito, muito.
É 2010, tens razão. É? Chama-se só Lemmy. Yeah, portanto, quem quiser ver é mesmo só escrever Lemmy e é um documentário.
Há uma história engraçada. Pá, esse documentário é fixe porque lança muita informação aleatória. Quem realizou o documentário foram dois estudantes que acho que numa parte. Há um behind the scenes no YouTube, uhum, que ele prometeu contar uma história ou fazer qualquer coisa para o conteúdo se eles lhe arrumassem a casa. E eles arrumaram a casa e lavaram a cozinha.
Não posso crer, isso está muito bom. E então ele autorizou tipo a realizar.
E ele, pá, a sério, ele é incrível, incrível. Gosto muito
bom. Então fica aqui a recomendação. Então, esse documentário que foi realizado, está aqui a dizer. Exatamente, está aqui o Wes Orsocki e o Greg Oliver. Eram dois estudantes, é isso?
Sim.
Eu não devo ter pronunciado bem o nome deles, mas também não importa. Fica aqui a recomendação do Miro e também. Eu vou ver. Boa. São 2 horas e 40, portanto, não está assim.
Passa muito bem.
Passa bem ainda por cima com esse lado cool. É muito bom. Agora, falando de Natal, voltando aqui à temática de Natal, tens assim algum filme favorito de Natal, assim, que tu digas logo, o meu filme favorito é este, Natal? Ou não és muito?
A minha resposta vai ser super clichê, não é?
Aquele vai forte que é mesmo a caminho.
Mas, nós todos os anos lá em casa vemos Sozinho em Casa. Mas, eu adoro Sozinho em Casa 2, porque, na minha mente, os ladrões sofrem muito mais.
É verdade.
Eu sei que é todo um filme, mas não sei porquê. O meu sentido de humor é muito compatível com o sofrimento deles dois.
Também
não
concordo.
Sei, não sei,
também
acho, concordo. Que, acho que é mesmo. É, para mim, eu fico às vezes a pensar no Mr. Bean, que eu quando era puto, ok, comia, mas agora adoro o homem. Eu acho que é tipo isso, o nosso sentido de humor, acho que.
Vai aprimorando ao longo dos anos e ao mesmo tempo ficamos mais nostálgicos e vamos também, se calhar, saborear mais.
Isso.
Não é?
E o humor físico para mim mata. E ao mesmo tempo, sozinho em casa hoje, acho que teve uma mensagem muito bonita.
Sim.
Porque mais uma vez a família esquece dele, obviamente. Não sei porque é, como é que é possível ter dois filmes sobre isso, não é? Ou mais.
Até agora acho que há 4 ou 5, mas o ator muda e já não é tão fixe. Isso.
Mas é uma mensagem muito bonita e epá, eu acho que esse está no top, sem dúvida.
Para mim, olha, também não é só por estar a dizer, eu também concordo contigo e também o meu favorito sozinho em casa é o 2. E depois também, primeiro, mesmo as partidas, mesmo, por exemplo, quando ele foge do hotel, nem assim, podemos estar a contar, porque a gente já viu esse filme. Até a minha avó, vós vejam a ouvir isto, beijinhos.
Não há spoilers, não há spoilers.
Não há spoilers, este filme já tem 30 anos, já, isto está, passa
todos os natais. Será que alguém não viu sozinho em casa?
Eu acho que só uma criança pai de 3 anos, digo eu, só os meus miúdos pequeninos, acho eu.
Sim,
e okay. Mesmo alguns já viram. Mas aquela cena icónica que é Merry Christmas, Filthy Animal.
Ah, sim,
e
sim,
no
sim,
hotel, mas ele quando coloca aquilo no hotel e depois o pessoal do hotel, do staff, tipo a fugir, a achar que estava mesmo.
É.
Atira-se para o chão, está muito bom essa cena. Mas pronto, olha, também, o meu filme favorito de Natal também é ele sozinho
em casa. Dos pombos, a Senhora dos Pombos, que era uma pessoa que tinha o coração partido e ficou muito isolado, mas depois ele ensina que sozinho nunca mais vai conseguir. Perdoar-se a si própria e Natal é família. Apá,
a mensagem é muito bonita, sim.
É bonita,
no 1
um
também temos essa mensagem um bocadinho intrínseca com o senhor da pá, que ele tinha medo, que é um bocadinho encarar os medos e não se deve julgar o livro pela capa, não é? Porque ele tinha muito aquela ideia, tipo, ele é mau e depois salvou-o. Mas o 2 tem uma mensagem, acho que ainda mais bonita. E depois tem essas partidas mais cara icónicas também em Nova York e aparece o Trump, não sei se sabe esse pormenor. No hotel a dizer a cumprimentar o Kevin.
Aparece um jovem Trump jovem, quer dizer, não sei se ele já era jovem ali, mas aparece um Trump lá no filme.
Era jovem, tinha menos 30 anos.
Ah, mas gosto desse filme. E acho que lá em casa, na minha família, vimos sempre. Acho que vimos os dois.
É uma tradição de Natal, não é?
E acho que apesar do restante filme ser giro, nós unimos-nos quando os ladrões entram na casa ou nas casas. Não sei, não rimos, rimos.
Sim,
rimos.
Imagina,
eu já sei o que é que vai acontecer.
É isso, a gente já sabe, mas.
Pá, eu gosto muito do ator mais alto, está-me a escapar o nome agora, mas o João Pesci, claro.
Sim,
tudo bem.
Mas o mais alto é muito característico.
E o João Pesci, toda a gente o conhece como o filme dos gangsters.
Sim,
não é?
De mafioso, e depois está ali a fazer aquela personagem.
Está-me a falhar o nome do mais alto, mas ele, pá, os gritos que ele dá e o sofrimento que ele transmite, não sei, faz muito.
É o Daniel Stern.
Exatamente,
Daniel Stern.
Pois
ele
é conhecido. Daniel Stern, exato.
Mas.
Ele faz o Miro feliz quando berra aqueles agudos.
É, e depois ele é muito. Todos são muito expressivos, mas ele tem umas. Eu não sei, consegue ser mais expressivo até. É diferente. O Joe Pesci é aquele mais. É o ladrão mais acha que é mais astuto.
Isso.
E este é o mais palhaço, mas na verdade são dois, os dois muito parecidos, mas a maneira como encaram as coisas é um bocadinho diferente.
E tens mais filmes que assim ser o Sozinho em Casa, não?
Sozinho em Casa, para além desse filme. Depois tem aquele clichê que é um bocadinho comédia romântica.
Uau.
Que
aí tem o humor acontece.
Não, é o The Holiday. É o Amor
não
tem. Que tem o Jude Law,
okay,
a Kate Wilson e o The Rock.
O Jack Black
o
também.
Jack Black,
que eles trocam de casa.
Sim, adoro. Prefiro esse. O Amor acontece. Eu sei que isto é uma opinião, se calhar, polémica, mas eu não gosto.
Penso.
Não gosto desse filme. Esse filme dá-me seca. Já vi.
Já vai ser cancelado.
Já vai ser cancelado. Tu gostas do filme? Deves gostar. Eu quase sabia que gosta.
Só gosto. Só gosto.
Não adoras?
Não adoro.
Ok. Mas, por exemplo, eu todos os anos vejo o The Holiday, com o Jude Law. Eu acho que o amor não tira férias, ou uma cena assim.
Sim.
Mas esse, o Love Actually, portanto, o amor acontece.
E Cameron Diaz, quem é outra atriz?
É Cameron Diaz, Cameron
okay.
Diaz, o Jude Law, Kate Wilson e o Jack Black. Yeah, é isso. Mas eu gosto mais desse do que.
Isso é fixe. Muito bem.
E, porque eu acho o outro é giro, tem Lúcia Muniz, tem assim aquele lado português da coisa, mas não me captou tanto. E tenho o Grant, aqueles. Aquela sim, mítica sim, dança, sim, não é dele, isso eu lembro-me, mas não
e assim nos cartazes na porta, não é? Quando não sei o nome da personagem dele. O autor do Walking Dead vai ter à porta da Keira Knightley e mostrar aqueles cartazes, não é?
Diz
que é Carol's Christmas.
Sim, e começa tipo aquela parte assim.
É giro o filme, pronto.
Sim, é bonito e é um bom filme de Natal, mas assim, a nível de favoritos, acho que é mesmo, para mim é o Sozinho em Casa 2, apesar que também gosto de um, portanto, Sozinho em Casa gosto sempre, do 1 e do 2, a partir do 3 não gosto, que é com um outro ator, perde ali a essência toda, acho que deviam ter acabado com aquilo. E gosto muito do The Holiday.
Nice.
E depois há sempre aqueles filmes de animação clichês, o Conto de Natal, o Grinch, não é?
Eu tinha o Grinch na lista. Eu adoro o Grinch, mas vou voltar 20 anos atrás para o Grinch do Jim Carrey.
Ah, ok.
Eu para já
sou, eu nunca vi esse filme, tem que ver, do com o Jim Carrey. É muito mau.
Eu sou muito suspeito porque eu amo aquele homem. Acho que o Jim Carrey é um gênio da expressão física e se vai ser agora um filme do Sonic. Eu nem quero muito ver o Sonic, mas quero ver ele, porque ele faz-me rir. Ele faz o Dr. Robotnik, opa, e ele é incrível. O Grinch, acho que é de 2000 ou 2001, já não me recordo. Epá, ele é incrível. Ele sofreu porque ele teve que ser maquilhado durante horas e horas para fazer ter aquelas rugas e pele, mas ele é tão engraçado. E ele faz mesmo de vilão do Natal. E é uma história muito gira.
Por acaso, tu que és fã de Jim Carrey, já viste uma série que não é muito conhecida, não é de Natal.
O Kidding.
Que é o Kidding. É muito, essa série já é linda, linda, é linda. E acho que devia ter muito mais reconhecimento.
Muito mais.
Porque a mensagem é incrível. A mensagem de
cada... Eu tenho uma teoria que os comediantes são excelentes atores dramáticos.
E aquela é a prova. É a prova.
E essa série.
E já
é
chorei
prova,
muito
sim.
a ver essa série, que essa série dá. Toca ali no ponto.
Sim.
Agora lembrei-me de outro filme que também eu em criança cheguei a ver, não adoro, mas lembrei-me que é um filme de Natal, que é o Elf.
Acho com o Will Ferrell?
Sim.
Ah, pá. Adoro esse filme.
Esse
é
filme
muito giro.
Também é giro.
Eu não sei se
não
esse filme...
voltei a rever, mas vi em criança.
Eu acho que esse filme cá não é tão famoso ou tão falado, mas esse filme é incrível. O Will Ferrell faz muito bem da criança que quer procurar o pai, não é?
Sim. Está muito giro.
Pá, está muito fofo esse filme, sim. E gosto muito. Outro filme que eu vi, e já agora isto saiu ano passado, eu não associava com o Natal. Não, a temática do filme é de Natal, mas eu fui ver, depois estive a ver listas online e este filme é muito associado ao Natal, que é o The Holdovers, que é aquele filme do ano passado que ficou para os Oscars, foi nomeado para os Oscars, que entra o Paulo Giamatti, que tem assim o olho assim um bocado.
Sim, já sei.
Que é um filme em que uma criança, um jovem fica na escola durante o inverno, porque os pais, enfim, não conseguiram estar com ele, e ele é obrigado a estar com o professor e o professor é obrigado a estar com ele. Eles criam têm uma relação muito. Sei lá, eles são muito contra um contra o outro, mas acabam-se por aproximar-se. É um filme que eu não estava à espera de ficar emocionado e fiquei emocionado e é muito bonito. Eu não sei se.
Por acaso não vi esse filme, tem que ver.
É giro, pá, é giro. Fiquei...
Mas não é provavelmente seu mental, mas passa-se na quadra natalícia, é isso?
Passa-se na quadra natalícia e é engraçado porque o professor é uma pessoa muito que vive é uma pessoa muito metódica, muito regrada na sua vida, então quando ele sai da sua zona de conforto é engraçado ver e ele aprende a ser a melhor pessoa, pá, é incrível.
Ah, tenho que ver.
É muito bonito.
Mais uma recomendação aqui domingo, só recomendações.
Eu vou parar, meu Deus.
Por acaso, há um filme, isto é um filme muito polémico, e quando eu digo que gosto deste filme de Natal, as pessoas dizem, Maria, tu és maluca, mas.
Boa, chuta.
Mas ele passa-se na quadra Natalícia.
Vai, Die Hard, Die Hard é incrível. Die Hard é o melhor
eu
filme.
Eu adoro Die Hard. E depois há outro também. Este ainda é mais polémico do que o Die Hard, que é o Eyes Wide Shut do Kubrick.
Ah, ok.
Porque esse filme, apesar de.
Eu anuncio, é só Natal.
É só, mas imagina, eu ainda vi há pouco tempo, porque gosto de Natal, porque aquilo é durante o Natal que se passa as coisas. Ah, não é no dia de Natal, portanto não é um filme natalício, mas é na quadra do Advento, isto é.
Okay.
Todos os cenários, mesmo do Tom Cruise lá, tipo na rua, quando caminhava, pronto, não vou dar aqui dar spoilers do filme, que esse filme há muita gente que ainda não viu, se calhar, apesar de já ser antigo. É tudo na quadra natalícia, vemos as luzes lá fora iluminadas, a árvore de Natal em casa, depois dá-me aquele ambiente assim acolhedor de Natal, apesar do filme ser super pesado.
Exato.
Mas pronto, é um paralelismo assim interessante, mas eu gosto deste filme de ver no Natal, esse e Die Hard. As pessoas cansam, o quê? Die Hard associa a Natal?
E é o sonho para qualquer homem, é um filme de macho.
Esse filme
um homem descalço com uma t-shirt de manga caveada.
Eu acho que isto tem influências do meu pai, porque eu lembro-me de ser miúdo e o meu pai ver esse filme nesta altura de férias de Natal.
Eu adoro.
E o pai gosta de ver aquilo.
Eu gosto de filmes Die Hard porque, claro que é.
Dá para rir.
Aquela mística de um gajo contra toda a gente.
E consegue.
Consegue.
É um bocadinho como na onda do Kill Bill, não é? Tipo agora do Tarantino, ela consegue controlar tudo e todos só com uma espada de samurai. É muito nessa onda.
Mas Die Hard é uma grande cena, porque lá fora, aqui não sei como é que é em Portugal.
Há muitos mimos, na árvore de Natal, o Bruce.
Isso.
Mas aqui não sei, eu acho que aqui não é assim tanta tradição natalícia o pessoal ver esse filme.
Não.
Se calhar, o meu pai tinha essa cena no Natal que passava e eu via isso.
Okay.
Não era nem Natal, mas tipo na altura das férias ele estava a fazer zapping e via aquilo e eu ficava em criança a ver aquilo.
Mas contava, espera que dissesse, sei lá. Senhor dos Anéis.
Ah, Harry Potter. Mas eu sou uma pessoa, se calhar, um bocado estranha. Eu detesto Harry Potter. Não consigo gostar de Harry Potter. Não importa dizer isto nem em plena rádio.
Maria, tu
não
acha cancelado hoje.
Não importa. Eu não gosto. respeito, portanto não sou cancelada. Mas
eu não entrei no comboio de Harry Potter também. Não,
ah, então somos dois cancelados.
Acho que vi o primeiro filme só.
Dá-me sono.
Dois filmes. Mas não entrei no comboio, não consegui entrar na cena.
Eu lembro-me.
E na altura li os quatro livros até ao
Mas leste os livros e gostaste?
E gostei.
Mas os filmes depois da adaptação não é.
Não me puxou, não me puxou.
Ok, eu, por exemplo, eu não sou muito da fantasia, sou sincera. Mesmo filmes de fantasia nunca foi a minha cena, nunca gostei muito nem de fantasia nem de sci-fi, aquela onda tipo Star Wars também não sou. Uhum. Mas, por exemplo, a minha irmã já é muito dessa onda, mas a minha irmã que leu os livros todos de Harry Potter também é um bocadinho como tu. Diz que não adora os filmes. Okay. Mas há muita gente que associa Harry Potter ao Natal e eu percebo porque há aquele ambiente acolhedor do filme, mas Harry Potter. Para mim, se eu tiver insónias, eu coloco um filme e adormeço. Já fiz isso, recomendo vivamente a quem quiser.
Adormeço. Se bem que eu acho que os últimos filmes de Harry Potter acho que estão bons, acho que têm assim uma história mais fixe, pá, mas na altura.
Pedra Filosofal, adormeço. Eu adormeci mesmo, não estou a brincar, já fiz essa experiência.
Já Senhor dos Anéis, gosto muito de Senhor dos Anéis, mas não o vejo no Natal, apesar de dar de Natal na televisão. Não sei, nunca associei muito Senhor dos Anéis ao Natal.
Também não associo. Não adoro também. Mas prefiro do que Harry Potter. Yeah. Prefiro ver Senhor dos Anéis do que Harry Potter. Mas por acaso é aquela questão que realmente quase todas as pessoas Harry Potter e sozinho em casa é quase uma tradição, mas comigo não cola isso.
Eu sou igual a ti.
Agora, vamos para a parte musical, não. Bom. É? Temos aqui duas músicas. Temos Driving Home for Christmas ou Santa Claus Coming for. Ah, já nem consigo dizer, do Springsteen. Qual é que queres?
Eu gosto do Driving Home.
Então vamos ouvir, é do Christmas.
Tem assim uma vibe muito smooth, muito. Pá, eu. É quentinha.
Sim,
quentinha.
E é muito. É música, não sei explicar, parece. Eu não sou da década de 80 nem nada disso, mas eu sinto que se ouvir isto, parece que vou para os anos 80 mesmo.
Okay.
É como a do João, só que a do João, como está mais conhecida, mais mainstream, já não me dá tanto esta vibe, mas é aquele Natal na Neve, é o que me transmite. Então, olha, és tu que, pronto, vais anunciar aqui para os ouvintes ouvirem a Chris Rea Driving
Home
for
Christmas. Então ouvir a Driving Home for Christmas, adoro essa música e espero que estejam todos a ter uma ótima tarde de sábado.
Certeza que estão a ter, vamos lá. Driving Home for Christmas. Esta música é de 1986.
Meu Deus. Três anos antes de eu nascer. Não, dois anos antes de eu nascer.
Antes de tu nasceres? Ok. Yeah. Esta música é incrível mesmo. Fico aqui a recomendação. É uma música clássica. Aparece em todos os... basicamente em todas as playlists de Natal. Prefiro isto do que Mariah Carey. O que é que tens a dizer da Mariah Carey, da música? Já estás enjoado ou não?
Sinto que se eu falar a minha opinião vou ser cancelado também.
Não te preocupes, neste aqui, aqui isto é um ambiente acolhedor. Opa, não há cancelamento. Que eu próprio também tenho uma opinião polémica.
Eu sinto que a música, é, em termos de, das suas características pop, é perfeita, porque tem um ritmo incrível e as pessoas associam logo com o Natal e está...
Sim.
Não sei, acho que a música em si, na cena pop, é perfeita. Pá, mas já chega, não é?
É, eu acho que é isso. Agora disseste mesmo, sintetizaste aquilo que eu queria dizer.
Pá, não sei.
Já estou farta.
É fixe e tal, mas já chega, não
sei. E depois agora há um. Não sei se é por causa do TikTok. Eu sinto que dá, da pandemia para até hoje, está a haver agora um marketing que me irrita profundamente, que já existia antes, mas agora irrita mais porque está com esta música associada, que é aquela cena, não sei se já viste isso no Instagram ou nos vídeos no YouTube, que é depois do Halloween. É um vídeo mítico que é tipo Halloween,
Spooky Season. Sim, alguém
depois,
fecha a porta da sala.
E depois ela descongela e diz, irrita-me. Porque assim, eu já fico irritada porque eu faço anos no dia 1 de novembro, então faço anos mesmo ali naquela tradição.
É,
e já fico irritada a perceber-me, quer dizer, faltam mais de um mês para o Natal, já estão aqui a dizer Merry Christmas nas lojas. E agora, perceber que há um vídeo viral que já começou bem na pandemia, onde começa toda a gente depois com a cena da Mariah Carey, sempre irrita-me. Então já não posso com essa música. Eu gosto muito da música, é uma música muito bonita, mas já me irrita mesmo.
É, sim, não sei. E para especialmente quem trabalha em shoppings deve estar realmente farto.
Farto, sim. Até eu que não trabalho em shoppings, mas vou ao centro comercial e canso-me dessa música.
Houve uma fase da minha vida que eu ia para o shopping no Natal embrulhar prendas. Para os mercados.
Sim.
Então se calhar sinto que parte da minha...
Do teu enjoo, se calhar tem que...
Eu enjoo. É que é exatamente isso. Pá, mas pronto, e enfim.
Mas pronto, é uma música boa e emocional de Natal.
Isso.
Agora, acho que já cansa. Mariah, calma.
Há pouco disseste uma coisa que eu achei curioso e que me fez fazer a pergunta que vou fazer agora. Quando é que é demasiado cedo viver o Natal?
Demasiado cedo? Para mim, por exemplo, dia 1 de novembro...
Se eu fizer a árvore de Natal a meio de novembro, por exemplo...
Eu não julgo ninguém, isto está,
isso é uma isso é um código para não, isso não.
Imagina a malta que tem árvore de Natal o ano todo. Nuno Marco, por exemplo, eu lembro-me quando era a altura do bicho do Bruno Nogueira. Natal era quando ele quisesse, que até houve Natal, nunca me esqueço. Não sei se chegaste a ver os diretos do Bruno Nogueira na pandemia.
Sim, já não vi, meu Deus.
Não sei se te lembras, em abril, quando acabou o cerco, abril ou maio, quando acabou o cerco sanitário, assim, o pessoal todo de Covid, ele... Era Natal, ele andou com luz de Natal e o pessoal tinha árvore de Natal e corre.
Foi incrível.
E o Nuno Marco uma vez confessou que tem árvore de Natal o ano inteiro. Se calhar não liga as luzes, mas tem lá o ano inteiro. Pronto, eu não condeno esse tipo de pessoas, mas
não.
Eu acho que novembro é ainda muito cedo para estar. Se calhar a finais de novembro, imagina, 24 de novembro, que é ali perto da Ação de Graças. Aí faz sentido, já estamos naquela onda da Ação de Graças, falta um mês para o Natal, tudo bem. Agora aquela malta, que, por exemplo, no dia 1, que é um dia que me irrita absolutamente, que eu faço anos e é só Merry Christmas por todo o lado, sair das bruxas para o Natal, eu fico tipo,
pois é.
não gosto, tipo, mas pronto, mas isso também sou eu, quem sou eu para. É só a minha. Não falo do alto da minha sabedoria, é a minha opinião.
Não sei, acho que se fizermos o Natal demasiado cedo, depois chega o Natal e estamos.
É seca.
É um bocado seca. Por outro lado, eu adoro luz de Natal. Eu gosto muito de Natal. E as luzes é um bom motivo para ficar contente. Porque, não sei.
Sim.
Traz-me é um quentinho.
É quentinho. Eu acho que esta época é muito cozy,
isso,
e muito acolhedora.
Ficas mesmo... a mechas de Natal?
Um bocado, se calhar. Eu fico muito. Porque depois o Natal é igual a sinal de família e depois também há coisas que mudam. É aquela cena também nostálgica. E as pessoas também, à partida, é tudo mais bondoso. Mesmo as pessoas que são assim um bocadinho mais... Não sei explicar, parece que há ali uma espécie de ai, temos de ser todos bons este mês.
Há um interruptor qualquer mental, não é?
É mesmo as pessoas assim mais estressadas ou assim, nesta época, jantares de Natal e não sei o quê, está tudo muito leve.
Ah, outra opinião sobre jantares de Natal. Eu gosto de amigo secreto, pronto, já disse. Eu sei que está a criar aí uma cena que amigo secreto é uma cena que ninguém gosta ou que as pessoas não gostam.
Eu por acaso gosto.
Eu gosto de todo o secretismo que se vive antes e o meu amigo secreto.
E o amigo secreto é quanto tempo? Agora uma pergunta também que é interessante nesta. Já que estamos a falar disto. Quando é que é sido mais para o amigo secreto? Isto é, quando é que fazes o sorteio do amigo secreto? É em novembro, que é início ou a meio?
Ah,
ou em dezembro? Há malta que até faz em cima da hora.
Se eu marco um jantar de Natal, eu faço já o sorteio do amigo secreto.
Ok.
Porque sinto que...
Para dar tempo.
Este ano nem sequer tenho muitos, mas sinto que o Natal é loucura total. Todos nós temos coisas marcadas para todos os dias e estou, se calhar, marco alguma assistência. Caso prático, eu tenho um jantar de Natal na segunda.
Okay.
E já fizemos o amigo secreto para ir no final de novembro, sim.
Pronto, para dar aquele tempo, mas aí também concordo. Eu também sou igual, também já tive amigo secreto agora há pouco tempo, e também foi meados de novembro, estava já tipo a sortear para dar aquela coisa do bilhetinho à pessoa. Isso, eu acho isso bonito, isso, esta coisa de depois a pessoa às vezes engana-se por completo e eu fico, ah, eu sou tão boa que eu até consegui enganar a pessoa muito bem. Eu fico, é fixe. E depois aprendi, é sempre uma coisa bonita, engraçada. É uma coisa engraçada.
Tem piada se nós investirmos na prenda. Não estou a falar do dinheiro, estou a falar tipo.
Não, investir em criatividade. Criatividade. Isso. Eu gosto dessas prendas criativas.
Pode sempre dar Ferreiro Rocher, mas nunca vai ser.
Não, essas coisas. Acho que quando é amigo secreto convém, por exemplo, se eu conheço, se eu sou realmente tua amiga, sei alguma coisa, um inside joke tu, alguma coisa que tu gostas, e personalizar com alguma coisa, uma t-shirt com a tua cara, com uma cena qualquer. Sim, coisas engraçadas também.
Sabes que eu gosto de receber? Canecas.
Canecas?
Eu tenho uma pequena coleção em casa que eu tenho aqui na minha lista de fazeres para organizar a minha coleção. Canecas acho que é sempre uma prenda que eu gosto de receber.
Também gosto.
Eu uso canecas
gosto.
Com frequência para café,
café, chá, o que seja. Até para então, canetas.
Então acho que canecas é sempre uma boa solução. Agora, se for uma caneca personalizada com alguma coisa engraçada.
Ainda mais, olha que eu tenho ainda uma prenda que tu me ofereceste há 2 anos. E tenho no meu quarto e olho sempre para aí. Adorei. E é uma caneca que na altura tinha o logo da rúbrica, porque eu comecei no teu programa com a rúbrica Verdita FM. Que pronto,
já fez 2 anos.
Já fez 2 anos, é verdade. O tempo passa. O ano passado.
Sabe outra coisa que eu reparo, Maria? Gostou de uma frase na minha vida, uma fase da minha vida em que eu sinto que o tempo passa rápido.
Olha, eu não quero dizer que estou velha. Já estamos aqui numa conversa bastante intimistas. Eu não sei, eu tenho a idade que tenho e já estou a sentir muito esta coisa de passar muito rápido. E eu não estou no espírito natalício este ano, ainda comentei isso há pouco tempo com uma amiga minha. Por causa disto, eu parece que ainda ontem era outubro, não sei explicar, estamos quase no final do ano, mas é bom sinal, não é?
Falta bater, se calhar, na terça-feira, não é? Ou na segunda, que já é Natal, não sei.
Sim, não sei. Sim, claro que depois entro mesmo. Eu neste momento ainda não estou no espírito, mas já estou a começar a falar aqui contigo de espírito, já estou a ficar a entrar mais no espírito. Mas claro que no dia de Natal vou estar toda feliz e contente, é Natal. Tudo
mas
tem
já
mais
compraste prendas?
Já. Mas por
não,
exemplo.
Não vamos às compras no dia 24 de manhã, pois não?
Não, mas vou 23. Não comprei tudo.
Tu vives no limite, tá,
Maria? Eu nessas coisas já passou. Dia 23 vou ao Porto, que eu sei que é o pior dia para sair a qualquer
sítio. Mas tens muita paciência. Eu não consigo. Não sei. Sou um velhinho, não gosto. Fico muita confusão.
Eu também confesso que não adoro também estar a fazer aquelas compras de última hora.
Mas é habitual.
Mas não é muitas, são só algumas coisas, são algumas pessoas só que me esqueci, infelizmente, ou porque se calhar não vai gostar daquilo e mudo de ideias. Mas pronto, olha, agora está na altura, se calhar passámos uma música, um momento musical.
Vamos a isso.
Estou a adorar a nossa conversa, sabes, está comigo e com o Miro, ok? Yeah. E vamos fazer companhia até às 15 e depois a partir das 14 chega aqui o Renato para se juntar à equipa. Vamos então agora vamos ouvir o Bruce Springsteen. Também gostas desta música?
Adoro o Bruce Springsteen, adoro esta música.
Então, introduz, senhor locutor.
Senhoras e senhoras. Bruce Springsteen é um homem que eu estou ansioso por ver ao vivo.
Também adorável, ele tem uma das minhas em palco.
Ainda agora, tens que ver o documentário dele da Disney Plus, o último. Ele tem uma produção incrível.
Por acaso ainda não vi, está na minha watchlist.
Ele está a ficar velhinho.
Pois está.
Mas está com uma pica do caraças. E para o ano estou a pensar em apanhar um avião e vê-lo. Nem que fique no último lugar do estádio lá em cima. Pá,
só para teres. Não, ele é mesmo boss. Quando se diz que ele é o boss, ele é o boss.
É muito.
E não sei se sabes, daqui mais, a seguir vou-te dar uma curiosidade sobre ele e sobre outra banda.
Boa.
Mas então, introduz.
Santa Claus is Coming to Town, de Bruce Springsteen. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! Hey, man! You guys know what time of year it is? What time? Huh? What? What? Oh, Christmas time. You guys all been good and practicing real hard. Yeah. Clients, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good, or what? Oh, that's not many. You guys are in trouble out here. Yeah, you better watch out. You better not cry. You better not bow. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa
Bruce Springsteen com a música Santa Claus is Coming to Town, aqui a pedido do Miro. E eu também adoro esta música. Eu admiro. Nunca ninguém te disse assim: ai, Miro, admiro-te.
Gostei, gostei.
É uma boa. Tens de fazer estes trocadinhos que eu dizia muito.
Não, o meu nome associam sempre ao Putin, claro, mas isso já é uma piada que eu ouço desde que nasci.
Sim.
Mas essa foi um bom trocadilho. Gostei, Maria.
Miro, eu até te admiro. Eu até miro. Miro.
É, isso, Chico. Mira, Chico.
Muito bem. Estávamos aqui a falar sobre, há bocadinho, sobre, pronto, músicas de Natal. E há bocadinho tinha dito que tinha uma curiosidade para te contar,
sim,
e também aos ouvintes, sobre o Bruce Springsteen. A respeito de documentários, eu vi há pouco tempo um documentário dos Bon Jovi na Disney Plus.
Thank you, good night, eu vi.
Viste a curiosidade que o Bruce, então já sabias, também estou a falar aqui com o homem dos documentários.
Opa, eu gosto de documentários e.
Eu também, eu sou igual.
E hoje em dia não ouço tanto, mas Bon Jovi é uma banda que eu cresci e adoro esses gajos.
Sim, nós somos do rock, nós os dois.
Somos.
Eu não tenho qualquer. Isto já sou cancelada, posso ser cancelada hoje por ter dito que não curtia da Mariah Carey, mas
certo.
Eu vou admitir aqui, em plena rádio. Eu gosto de Bon Jovi. A malta do rock fica: Bon Jovi, como é que tu gostas disso?
Pois é.
Isso é mainstream, isso não tem qualidade nenhuma. Isso é purpurinas e laca no cabelo.
Okay.
Eu gosto de purpurinas e laca no cabelo.
Eu também, queria-me conforto. Não sei, é a música que eu adoro ouvir. Eu lembro quando fui vê-los ao Rock in Rio em 2007.
Estava
fixe ainda, e nós estava o Richie Sambora também na banda. Eu, quando voltei ao Porto, levei tanga de toda a gente. Mas eu não sabia que havia essa fama, porque eu realmente gostava e gosto deles, gosto muito. Eles têm músicas e álbuns incríveis. Admito que os últimos álbuns estão um bocado.
Sim, os últimos não curto tanto, mas também já são mais.
Mas vão jovem anos 80, anos 90, é espetacular.
E aquelas baladas românticas, não há baladas como Guns e Bon Jovi têm aquela balada que não há ninguém que supere. Outra polémica também, assim, nível de musical que eu gosto.
Polémicas.
E quero ver, por acaso, se quiseres ir ao concerto, eu ainda não tenho bilhete, mas queria ir e queria arranjar companhia, que é Lenny Kravitz. Eu adoro Lenny Kravitz.
Ah, ele vem cá ao Altice Arena, não é?
Vem, e eu também falo com malta do rock. Lenny Kravitz, isso não é rock, isso é mais pop. Não, não é, amigo, isto é rock. Mas parece que certos
okay.
Certos artistas estão cancelados, não sei explicar.
Cada vez mais acredito na cena de
tudo é música, acho, tudo é bom, né?
Exatamente, ou seja, eu acho que não há guilty pleasures. Acho que há música que tu achas de ouvir.
Sim.
E não podemos ter vergonha de ouvir, sei lá, My Chemical Romance ou ouvir.
Faz aí, meu, quero um tempo. My Chemical Romance. Teenagers.
Sei lá. O que é que. Não, pois, eu estou a perceber. Sim.
Os mais puros
que regram as suas vidas por rótulos, se calhar isso faz-lhes mais confusão.
Mas agora falaste bem. Puros que regem a sua vida por rótulos. Porque, por exemplo, uma das pessoas que eu mais admiro a nível de música, que recentemente foi homenageado, porque já faleceu, o Zé Pedro, Chute e Pontapés. E ele, em todas as entrevistas, dizia: eu sou consumidor e amante de música. Tudo é música, tudo é bom. E se tem pessoal a ouvir, é porque é bom. E ele era um tipo fantástico e era dos melhores guitarristas, pronto, a nível do rock em Portugal. E ele não era snob. Não era snob a esse nível.
Sim.
E eu acho que isso é que é importante. Mas eu noto que Bon Jovi e Lenny Kravitz, antes achava que Lenny Kravitz, o pessoal até achava que tipo normal, mas percebi-me, quando quero ir ao concerto e quero companhia, falo com o meu pessoal: Lenny Kravitz, Maria, não é rock, não vou, desculpa.
Não, né? E vai ser um espetáculo muito bom. Eu lembro quando era puto, ouvia muito. Acho que a gente teve essa fase, ou teve fases diferentes, mas eu era muito do metal.
Do metal.
Eu comprava,
sim,
revistas do metal.
Qual era a tua banda favorita do metal?
Bandas assim, muito.
Mas é diferentão, não é? Eu também, toda a gente tem essa fase.
Mas era toda armada em.
Eu sou do metal, eu sou o Miro e sou do metal.
É, pá, mas eu comprava as revistas para ler os artigos dos álbuns e as reviews e não sei o que mais.
Eu era assim com o Blitz.
E agora.
Brava,
mas hoje em dia sou muito eclético no que toca musical. O Spotify, não tenho vergonha do meu Spotify Wrapped.
Sim, também não tenho. O meu tem Britney Spears, por exemplo.
Pronto, e depois?
Não tenho qualquer tipo de problema em admiti-lo.
Música é música, malta, então.
É verdade. Mas para dizer que, então tu já sabes que o Bruce Springsteen foi o padrinho musical do Bon Jovi mesmo,
sim,
antes de eles ficarem famosos.
Sim.
Portanto, fica aqui a curiosidade para os ouvintes que não estão familiarizados. O Miro já sabia, porque também é que me ouve muitos documentários.
Gosto muito, sim.
Assim, mais documentários assim de música, agora que estamos aqui na onda mais da música rock, se tens assim algo que gostes muito.
Gosto.
Há um que eu tenho
muito.
Que tenho que te recomendo. Não sei se já viste Camden Town, o Camden, que é sobre
Camden
Town. Muito bom.
Sobre Camden Town, sobre a zona de Londres,
sim.
Ok.
Sobre a parte musical, a cena musical underground de Camden Town, e é realizado pelo Noel Gallagher e pela Dua Lipa. Tens ali dois artistas completamente diferentes, mas que fizeram ali um trabalho incrível. E eu descobri coisas naquele documentário que eu não fazia ideia. Por exemplo, não fazia ideia que os Coldplay tinham começado a tocar em Camden.
Também não fazia ideia.
Eu sabia que a Amy Winehouse, pronto, tinha começado, entre outros artistas, mas não fazia ideia que, por exemplo, os Coldplay tinham começado.
Camden é claramente muito artístico, não é? Sempre que vamos lá, aquilo
eu adoro.
Sente-se logo uma vibe diferente.
Sim. E eu, já foste então também?
Já.
Eu só fui lá uma vez e queria voltar e era muito miúda, estava naquela fase como tu tiveste a tua fase do metal, eu era a Maria do Rock. Eu só ouvia rock, se não ouvisses rock não eras a minha cena. E eu lembro-me, para mim aquilo era uma cena, ver aqueles punks com aquelas cristas.
Isso, pois é.
A feira de Camden Town dá para regatear, tipo, lembro-me de estar a regatear t-shirts de rock, dos Nirvana e não sei o quê, tipo, sei lá, por 10 libras, tipo, duas t-shirts, assim, uma coisa maluca. E pá, gostei muito de Camden Town. Gostava de voltar agora com outra maturidade lá, que eu tinha 14 anos, portanto eu não tinha possibilidade.
Eu adoro Londres. Dava muito bem se morasse em Londres. Gosto muito daquela zona. E mais documentários. Gosto muito do documentário dos The Doors, que está a escapar agora no.
E
a
Johnny Depp, que ele narra.
Exatamente.
Eu acho que é Riders on the Storm, deixa-me ver.
Esse documentário bateu-me um bocado forte. Ainda me bateu mais forte ainda o documentário da Amy Winehouse.
Também
Amy Winehouse, fico triste por ela, porque ela nunca teve boa companhia.
É pena.
Ela sempre foi muito mal acompanhada e ela era muito vulnerável. E ainda agora há pouco tempo saiu um filme sobre ela que.
Gostaste do filme? Falando de opiniões polémicas?
Pá, aceitei.
Eu aceitei, mas não amei.
Mas não. Mas a cena dos filmes biográficos. Os filmes biográficos corre-se o risco de romantizar bastante as personagens. E não sei. Poucos são os filmes biográficos.
Eu acho que romantizaram um bocadinho o Blake, não sei explicar. Acho que o Blake filme é um bocado romantizado. Não tem aquela vibe tão pesada como ele na vida real foi para ela.
Sim.
Não sei explicar.
Eu não gostei, por exemplo, o filme dos Queen, que há dois anos ou três ganhou.
Gostaste? Eu até gostei.
Porque está muito bonito, pá. Demasiado bonito.
Mas, por exemplo, o meu filme biográfico favorito, vou-te falando da Doors, é o filme do Oliver Stone da Doors. Adoro.
Ah, sim.
Eu tenho esse DVD, eu já vi, pá, e mais de 5 vezes esse filme, é o meu filme biográfico favorito. Tudo está incrível lá. Gostas desse filme ou achas também que está muito bonito?
Não, esse já aceito. Não sei porquê. Esse já aceita
com
o Val Kilmer, que por acaso fisicamente ele faz.
Ele parece.
Parece muito Jim Morrison, sem dúvida.
Esse está
muito bom. Gosto também muito do Ray Charles, acho que o Jamie Foxx fez um papel incrível também.
E o do Elton John,
esse já não gostei tanto.
Esse não gostei, preferi dos Queen, entre os dois, agora lembrei-me que saíram nessa época, mais ou menos, preferi
porque os atores, os músicos, apesar de serem músicos incríveis, não têm vidas muito bonitas, são muito solitários.
E o do Elvis?
Pois, vês, custa-me dizer isto. Eu achei bonito o filme.
Tu és fã de Elvis.
Eu adoro Elvis.
É o teu artista favorito. Tens uma tatuagem,
adoro,
não tens?
Lembro-me disso. A minha primeira tatuagem é do Elvis.
Lembro perfeitamente disso.
E o filme do Elvis, que saiu há pouco tempo, gostei, diverti-me, pá, e fico muito triste por ele, porque ele também foi uma pessoa muito maltratada pelo.
E por acaso, mas eu gostei do filme, sabes? Eu gostei do filme para essa parte, que eu não conhecia assim tão bem a parte biográfica do Elvis.
Certo.
E eu não fazia ideia que a morte. Eu tinha sempre associado que o Elvis tinha morrido de drogas. Aquela cena. O Elvis, só até ouvir os meus avós, ai, o Elvis, os artistas, drogas,
certo.
E não é bem assim, ok, que torna-se droga, mas eu não sabia que tinha sido uma overdose de medicamentos que ele tinha que tomar mesmo, e foi um bocadinho como o Heath Ledger. Não sei se sabes que o Heath Ledger também.
O Elvis é uma cena, pá, ele é a maior estrela de todos os tempos e é uma pessoa solitária, sozinha, sem.
Sabes que são muito assim, Michael Jackson foi igual, eu acho que a fama tem este lado.
Mas é irónico, não é?
É,
tens,
não é?
Tens Vende. Tudo na vida, tens dinheiro, tens fama.
Tens malta que tem postas no quarto da pessoa, né? Tem aquela cena todo estilo ilátero, mas na verdade é só.
Sozinho, é.
É aquela coisa. Olha, o documentário que tu falas, que também gostei muito, do Jim, que fala sobre os The Doors, que é narrado pelo Johnny Depp, é o documentário When You're Strange. É 2009.
Isso, pois é.
É muito bom este documentário.
Gostei muito.
Agora lembrei-me de Doors, lembrei-me do filme biográfico do que tem o Val Kilmer como protagonista. Não sei se já viste o documentário do Val Kilmer, que dá para chorar.
Ah, pois não vi, não. Oh, pois é, tens razão, sei há pouco tempo. Mas não vi.
Mas sabes como é que está o Val Kilmer neste momento?
Sei, estou a
parar. E o filme.
Ele entrou agora no último filme
do Top Gun, mas ele não fala, porque ele não consegue mesmo.
Mas foi bonito que ele tivesse entrado, não? Achei.
Mas o documentário, eu até vou ver aqui o nome, eu chorei, eu já vi este documentário para aí há 3 anos, na altura, foi na pandemia, acho que foi na pandemia que vi isto. É de 21, aí está. E o filme foi realizado pelo filho dele.
Ah, pois foi.
E basicamente, pronto, vemos ali. É triste porque ele faz uma retrospectiva da sua vida, do que ele já foi, e depois seja a atualidade do que neste momento ele está sem voz, que por cima é a maior ferramenta para ele e também para todos nós, precisamos de voz para nos comunicarmos, isso. Não é? E ele agora dedicou-se à pintura ali meio para ter assim um hobby, mas ficamos ali a fazer. Eu acho que ao ouvir o filme também pensamos na nossa vida, naquela.
Ah, e mantém o sentido do humor, não é? Ainda consegue manter ali
consegue,
uma atitude.
Consegue, porque ele fala. Se vês o documentário vais perceber isso. Uhum. Ele fala, ele tem tipo uma espécie de uma coisa para conseguir falar. E mesmo assim ele consegue brincar um bocadinho, mas claro que tu percebes, tipo, esta pessoa já não é a mesma.
Claro,
é triste. Ele é novo, ele deve ter para aí 60 anos, ele não tem assim mais.
Tom Cruise, talvez, provavelmente.
Ele tem 64.
Yeah.
Não é,
novo,
assim,
claro,
é novo, é super novo. Mas pronto, fica aqui também a recomendação. O documentário é mesmo Vol.
Chama-se Sol Vol. Ok, ok.
Eu estava na Amazon nos Estados Unidos, não veio para Portugal, não sei porque é que a Amazon portuguesa não quis, mas pronto, está para ver, VPNs e coisas. Muito bem. Agora, vamos passar uma música de Natal, porque estamos quase na segunda, e para a segunda hora, e vamos ouvir então o David Fonseca, que diz:
sim, adoro.
Tu gostas, não
gosto,
é? Tinhas contado isto em off.
Gosto do David Fonseca e gosto muito da música que vai rodar agora.
Vamos então ouvir a Last Christmas do João, mas o cover do David Fonseca, certo?
Boa.
Pronto, agora fui eu a introduzir David Fonseca, Last Christmas. Isto é que é magia no ar, isto é tudo assim. Vamos lá ouvir David Fonseca com a música Last Christmas.
From tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me.
E seja bem-vindo a mais uma tarde de sábado. Seja bem-vindo à segunda hora de Verdade FM.
Yeah. Quem é que está aqui connosco, Maria?
Com o Miro e com a Maria. E com o...
Renato.
Renato. Quem é que se lembra de Renato Ferreira?
Eu não me lembro muito bem.
Será que não se lembram? É Natal e temos a família toda reunida. É literalmente aqui à mesa.
Obrigado pelo convite, Maria. É um prazer estar aqui.
Obrigada eu por terem aceito os dois.
É um prazer estar aqui também com o Miro.
Isto é mesmo um ciclo interessante, porque o Miro há bocadinho estava a dizer, é verdade. porque são aqui os meus dois mestres de rádio. Isto foi assim um passar de pasta. Sim, e assim é um ciclo que está aqui.
É giro. É muito giro. Graças ao Renato, tu entretanto vieste ao programa e agora estamos todos aqui juntos.
E estamos aqui todos juntos. É verdade.
Bom, temos que tirar uma fotografia, já tiramos.
Temos que tirar.
Nunca são demais.
Nunca são demais para recordar. A última vez que estivemos aqui os três juntos foi há 2 anos atrás. Foi no último programa de Natal. Foi no programa de Natal de há 2 anos
foi
atrás.
Foi a foto que puseste no Insta.
Sim, foi no teu programa, neste caso, não tinha alguma coisa.
Ah, não sabia que a foto era dessa altura. Dois anos.
Foi 2 anos, passa a voar. Eu achava que o ano passado tínhamos estado juntos, mas depois verifiquei que não. O ano passado foi só mesmo eu e tu, Renato.
Sim, sim, sim. E depois a passagem de ano foi o Renato que esteve aí.
Pois foi.
Este ano não vou fazer, mas a passagem.
Mas foi, mas pronto. E eu decidi convidar-vos aos dois, pronto, estamos aqui nesta onda de agradecer. E eu sou muito grata a ter-vos na minha vida, e foi graças a vocês, os dois, que eu neste momento sou feliz aqui, estou aqui a dominar aqui a máquina aqui, tipo da rádio, a fazer rádio. Portanto, vocês são os meus professores.
Ouve, eu acho que falo pelo Renato quando digo que estamos muito orgulhosos de te ver aí a dominar.
Sem dúvida, a técnica e temos conteúdo espetacular. O Vernito FM é um orgulho.
Olha,
espero que continues e que passes a tocha quando assim se justificar. Passes
sim,
a tocha,
sim, continuar
com essa passagem.
E também aprendi com os melhores. Sim, eu aprendi com os melhores, portanto.
Bom, obrigado.
Com os melhores e comigo também, um bocadito. Comigo.
Ora bem, falta um adereço de Natal. Sinto que falta sentirmos um bocadinho o Natal. Aqui.
Sim, também acho.
Há sentimento. Estou a sentir. Mas trouxe aqui uma coisinha para cada um de vocês.
Não.
Eu também tenho
coisa.
Espera, calma.
Sem combinar.
Gorros de Natal.
Oh, meu Deus,
em que eu trouxe um para a Maria, que diz Oh Dear. Um para o Renato, pode ser o nome. E sabem qual é a melhor parte destes gorros? É que, reparem. Dá luz.
Não posso
ver. Os vossos dão luzes. Eu acho que as luzes não funcionam muito bem.
Só pondo, é.
Eu vou pôr. Isto é a magia do ar. Quem está no Facebook consegue ver.
Eu acho que a luz não funciona muito bem, sinceramente. Mas tens um botão.
Está aqui.
Eu não sei se isto está a dar luz, o meu. Muito bom este. O Miro dá prendas. É sempre icónico.
Tudo bem, tudo bem.
Está aqui. Pera, esta é a parte da frente. Está aqui um botãozinho.
Tá aqui.
Eu pareço o Nodi.
Deixamos ligados?
Sim, por exemplo.
Eu até vou pôr de novo. Eu não sei como é que se liga isto. Mas pronto, olha, adorei. Também tem aqui uma prendinha.
Tem um botãozinho aí à frente. Tem um botãozinho.
Olha, está a dar.
Meu Deus.
Está a dar a luz. Isto é a magia.
Impecável, temos de ter uma
coisa.
Adereços de Natal, por mais foleiros que sejam, ficam muito afixos.
Vocês
não têm
incríveis.
Aquelas camisolas de Natal?
Eu tenho uma, por acaso, cor de rosa com uma rena. E há uma tradição em minha casa que é: temos que todos vestir essa camisola na noite de Natal. E eu já estou naquela fase que não me apetece muito usar aquela camisola de malha. Mas o meu pai e a minha mãe insistem, e o meu pai agora tem uma trend que é Lidl. O Lidl lançou umas meias de Natal.
Ah, pois foi!
O meu pai comprou meias para toda a família. E então na noite de Natal nós temos que calçar aquelas meias. Então eu com as meias do Lidl, com a camisola da Rena rosa e com este gorro, eu estou com um look perfeito natalício.
Exatamente.
Juro, está incrível. Eu estou a adorar. Olha, obrigada, Miro. E agora, já que estamos em troca de prendas, também tenho aqui uma prenda para vos dar. Quem estiver lá em casa pode assistir no Facebook.
Está a ser um momento muito bonito.
Está a ser. É a magia do Natal. É uma prenda. Tenho aqui o aromeniz. Uma para cada um.
Ok.
Ou empenho, e nos embrulhos.
Mas
há nomes.
Não, é igual. As prendas são iguais, portanto.
Feliz Natal a toda a gente que está a nos ouvir.
Feliz Natal, temos aqui o Natal na rádio.
Obrigado, Maria. E agora a minha lembrançazinha, muito simbólica, que é
está
para
a acontecer.
Contribuir para as calorias, para contribuir para as calorias que normalmente se perdem. Já sabem o que é pelo volume, assim, pela.
Não, eu acho que isso é um cheque de 100 euros.
É roupa interior.
Para o
Miro
e para a Maria.
Muito obrigado, Renato. Abrimos agora, não?
Podemos abrir ou...
Se abrimos, também abrimos a da Maria.
Vamos abrir. Vamos fazer um unboxing. Os youtubers não fazem isso.
Sim, podemos até pôr uma musiquinha de fundo enquanto há unboxing, querem. Mas podemos pôr enquanto falamos. Vai ser Elvis, Blue Christmas. Acho que me parece assim uma boa banda sonora. Vamos aqui passar um bocadinho do Elvis. Que momento bonito. E o Elvis está ali a falar, todo sedutor, como sempre. Já está.
Isto é para contribuir, é uma lembrançazinha só.
Cena que eu adoro chocolate negro.
Ai, adoro também.
As prendas não são iguais.
E já vou comer tudo hoje.
Ou melhor, o produto é o mesmo, mas de marcas diferentes.
Ai, adoro! Não,
vieram de.
Turrão, com de chocolate.
Ai, turrão! Nice!
Vieram bom, do país de Nuestros muito. Hermanos, não fui eu que lá fui, mas pedi para trazerem. E façam favor.
Olha, muito bom!
Serem felizes
no Natal.
Ai, meu Deus.
Olha, estou feliz,
hoje.
Obrigada.
De nada.
Não esquecer o ginásio.
Agora podem abrir a minha, para ser ainda mais fofo.
Está muito bonito, estou em embrulho.
Está.
Tenho medo de rasgar o...
Props à Adriana, se a Adriana estiver a ouvir isto.
Quem?
A Adriana, que é uma amiga minha que embrulha muito bem os presentes.
Obrigado, Adriana.
Ela tem... Adriana, beijinho. Eu admito quando não sou a embrulhar, porque eu não tenho assim muito jeito para embrulhos. Não tenham medo de geógrafos, essas coisas.
Tenho
um bocado. O que é?
Caneca.
Eu sei comer, pessoalmente gosto.
Estás a falar a sério, é mesmo uma caneca.
É uma caneca.
É
eu
mesmo.
Não consigo. Yeah. Muito obrigado, tá. Muito obrigado.
Mas tu não queres rasgar isto, não é que conseguiste.
Rasgando.
Foi.
Tive okay. Que olhar porque o grafo se calhar cima. Foi com muita.
A parte de cima,
não,
porque
eu quero com coisa.
Rasgando um bocadinho. Rock and roll.
Que esmaga. Ei, uma canequinha de. Ai, de Regina. Os chocolates são muito bons da Regina.
É, a Regina é 100% tuga. Temos chocolates Nuestros Hermanos. Temos.
Quer dizer, eu disse na primeira hora que gostava de receber canecas, não é?
Foi, olha, ai, foi. Eu já te conheço.
Olha o meu momento lenca. Momento lenca.
Momento lenca, qual foi?
Obrigado, Maria.
Nada. Olha, obrigada também por estarem aqui, por essas prendinhas tão bonitas.
É tão bonito Natal, não é?
É tão bonito mesmo. E aqui com os gorros, estamos muito giros.
Estamos com calor também com os gorros.
Sim,
está.
Depois temos uma fotografia com os gorros.
Claro, tá, depois vamos tirar. Vamos eu acabei de tirar o gorro, está muito calor.
Tira.
Mas depois vamos tirar uma
tem que ser.
Fotografia com eles.
Muito bem. Agora, já que estamos a falar, estamos mesmo neste mood natalício, já tocamos as prendas.
Sim.
Agora vamos falar sobre as tradições de Natal que temos nas nossas famílias. Vamos começar, pode ser com o Renato, que ainda falou pouco, porque agora se juntou à emissão.
Então é o seguinte, a minha tradição de Natal é deixar o dia passar. Deixar o dia passar, não há assim grandes tradições.
Não tens assim uma tradição?
Às vezes é com a família de um lado, família do outro. Nem sempre os membros da família se coincidem de ano para ano. Com quem é passado em paz, com comida e bebida, felizmente, graças a Deus, ou graças
e é
a
sempre
natureza,
bom, não é? E prendinhas? Ou não
prendinhas, sim, prendinhas. Sempre há quem abre no dia 25, nós fazemos a troca de presentes. Eu antigamente fazia de Pai Natal com as minhas primas quando eram mais novas.
Ok, sim.
Era eu que fazia de Pai Natal, mas já me deixei disso há alguns anos. Reformei-me dessa função de Pai Natal. Mas há troca
devias
de
voltar.
Troca
acho
de
que tinhas potencial.
Sim, se eu por acaso agora.
Que és alto, és muito grande.
Produzir filhotes nos próximos anos.
Sim.
Terei esse papel
sim.
Nos próximos anos.
Sim, sim.
Para já, isso
para
não
já ainda
aconteceu.
Não. Sim.
E há a troca de prendas habitual no dia 24, ao final da noite. E pronto, e ficamos contentes.
Gostas de bolo rei?
Gosto, tenho comido já. Tenho comido.
Qual é o teu sabor de Natal?
Não é bem rabanadas, é bilharacos.
Ok, bilharacos. Tá bom.
De rabanada também gosto, mas prefiro bilharacos.
Não sei o que é.
É da abóbora, é parecido com sonhos, já comeste sonhos?
Já. Como é que se escreve? Como é que se diz?
Bilharacos.
Eu acho que é uma coisa muito aqui da zona de Aveiro, por acaso, que tenho amigos meus do norte que não conhecem e o Miro é mais do norte.
Eu adoro isto, a minha mãe faz. Eu chamo bolinhos de cenoura, mas ou da abóbora.
Ou da abóbora, pois eu conheço da abóbora.
Isto é bom, mas isto é de loucura.
Ainda não vi este ano. Ainda não vi, não provei. Não...
A minha avó faz uns muito bons. A minha mãe quando faz,
eles têm que esconder isto de mim, porque eu sempre que passo no corredor, está lá e eu tiro um ou dois. Aí, pá, vai ser a desgraça este. Lá vai a linha.
E com a caneca.
Agora com a caneca, com os chocolates e com os gorros vai ser incrível. E tu, Miro, qual é a tua tradição assim Natal? Tens alguma tradição?
Olha, nós no dia 24 juntámos, obviamente. Comemos sempre tarde, não é? Nunca comemos horas. Pá, e à noite, até à meia-noite. A cena na minha família é que todos nós temos um saco de prendas. O Pai Natal aparece.
Ok. É no momento do Pai Natal que oferece.
Sim,
okay,
sim, sim. À meia-noite chamamos o Pai Natal. Na família as crianças já estão grandes, mas fazemos sempre essa brincadeira de Pai Natal. Okay. E cada um tem um saquinho de prendas, toda a gente tem um saco de prendas.
Ok.
Então Pai Natal desce das escadas, da chaminé, claro. Da chaminé. Deixa as prendas e vai à sua vida. E este ano passado fizemos uma cena que é, eu não sei como é que são nas vossas casas, mas durante a minha vida toda, lá na minha família, era abrir as prendas todo o mundo.
Sim, sim.
Depois ficou o papel todo lá em cima.
E depois
sim,
aquele pessoal que, ai, não estragues o papel!
Isso, também, a minha tia também, assim. Também. A minha tia Margarida, lá tia. mas, este ano, desde o ano passado, ano passado fizemos uma cena diferente, é que cada um abre as suas prendas e que toda a gente vê o que recebe, depois ficamos sem perceber.
Um de cada vez?
Um de cada vez, vez. Okay, okay. Sim. Mas.
E, se forem 50 e tal, demora um bocado de tempo.
Pois é, assim. Nós fazemos isto porque não somos assim tantos, somos 10 ou
11.
Mas e depois vamos para casa, depois 25 juntámos-nos para comer, para beber, damos um passeiozinho. Para
sim, o dia 25 também é aquela coisa.
E é muito preguiçoso. É, ficamos no sofá.
À tarde,
a ver o solzinho em casa.
Isso, sim.
Isso. Olha, ainda há pouco falámos sobre isso. Mas é o dia que vemos sozinho em casa, é verdade.
Por acaso também vejo. Qual é o teu filme de Natal favorito, Renato?
Sozinho em casa, não sei, são três, não são? Não sei qual dos três.
Só,
é
só contamos
preferir.
Dois.
Só contamos dois porque o Kevin, isto é, o ator nosso
Macaulay
nome
Culkin.
Sim, é só nos dois primeiros. Isso. Depois tens já uns cinco.
Ah, é, então são só dois.
Acho
só dois.
Que, por exemplo, a SIC este ano, infelizmente, vai transmitir é os com os outros atores. É o 4 e o 5.
Não sabia,
porque os filmes estão em streaming agora. Acho que então não. Acho que as televisões.
É mais complicado de ter. Apesar, por exemplo, ano passado a SIC, eu estou a falar a SIC porque realmente é o canal que costuma passar sempre sozinho em casa. Não tem qualquer tipo de problema em dizê-lo. O ano passado passaram o 2 ou o 1, uma cena assim. Sim. E geralmente a tradição é quando num ano é o 2, no ano a seguir é o 1, e assim, né?
Okay.
E este ano a SIC vai passar o 3 e o 4.
Não são com o Macaulay Culkin.
Exatamente, não tem
isso.
Esse
é um
ator.
Facto, isso não aconteceu. Vão passar o 3 e o 4.
Foi o que aparece na publicidade. E não está a aparecer a publicidade do Home Alone 1 ou 2.
Temos que falar com o RTP ou com a TV.
RTP, a TV, ouçam-nos, nós temos muita poder aqui, por favor.
Aqui ninguém quer saber do 3 e do 4.
Pois
nós queremos é um e o 2.
É sempre curioso, eu quis ver, por curiosidade, na altura, que eu já fiz a maratona dos Sozinhos em Casa Todos, uma vez também, eu tinha pai 14 anos, estava com a minha irmã e vimos aquilo tudo, em dias diferentes, como é óbvio, mas sem dúvida que eu que já vi todos, prefiro o 1 e o 2. Agora há um 2020, que é da Disney Plus, que tem um miúdo de óculos completamente diferentes daquilo e mais gamer, tipo assim, mais atual.
Eu estou-me a lembrar da senhora no parque, com as pombas.
Sim.
É o 2.
É o 2, é o seu 2.
Esse é o meu favorito, dos dois. Esse faz
também é o meu favorito. Se calhar o teu também é. Nós temos aqui o Home Alone 2.
Sim, foi o download que eu fiz na minha memória. Foi essa cena.
O primeiro, então é o que marcou mais, porque o primeiro é com o senhor da pá, aquele senhor de barbas.
Que eles vão a subir nas escadas e depois põem coisa, não sei o que, puxaram, escorrega isso. E caem no.
Aquilo que ninguém sabe o que é que o pai do Kevin faz para ter aquela casa, aquela casarona enorme. Não sabe.
Ah, ok.
Sim, é um bocadinho isso.
Mas não fixei muito os enredos, mas sim, a senhora do parque para mim marcou-me.
Então é o 2, é o de Nova Iorque, é o que também nós gostamos mais. Okay. Então, mas pronto, no domingo de Natal, vai ser quarta-feira. No dia de Natal é aquele dia mais assim para relaxar, não é? Tipo, ver filme, adormecer para aí às 4 da tarde enquanto se vê o filme.
Basicamente, sim.
Depois de se comer tanto.
Opa, é um dia de muito choque no nosso estômago, não é? Então temos que ir com calma.
Ter calma, porque já a noite arrossoada da véspera de Natal já foi intensa.
Pois eu adoro bacalhau. Adoro. E o bacalhau de Natal sabe diferente.
Eu sinto isso. Eu por acaso não sou muito fã de bacalhau com lado cozida, mas durante o ano como, mas no dia de Natal adoro. Até repito, até fico, não quero mais. É muita.
Então qual
é
o teu favorito, Maria?
O meu favorito, eu não sou assim muito de doces de Natal, vou ser sincera, como todos, não tenho assim, por exemplo, eu não. Entre bolo rei e bolo rainha, eu prefiro bolo rainha, por causa dos frutos secos, prefiro do que aquela fruta cristalizada. Mas eu acho que se calhar gosto. Opa, eu não sou assim muito fã, mas gosto muito de sonhos e de bilharacos.
Boa.
Rabanadas também gosto.
Menos,
mas menos. Bolo rei é aquela coisa que não ligo mesmo muito. Não ligo nada, mas como e sabe sempre bem nesta época.
Mas tu, mas Renato, tu comes as frutas cristalizadas que estão em cima do bolo rei?
Boa pergunta. Essa é a pergunta fundamental.
Pois é, Renato.
Não, tiro. Se alguém quiser.
Quer, vocês são mais. Vocês gostam mais de bolo rei ou rainha?
Eu não gosto de bolo rei.
Nem rainha então. Não curtes mesmo. Ok.
Frutos secos para mim faz-me confusão.
Há uns anos eu provei um que era de chocolate. Eu falo sempre disto no Natal, que era um bolo rei de chocolate.
E há ainda.
E há.
Há
pessoal
que compra.
Que eu não provo. Eu não como, mas também. É uma ideia que deve se calhar bastante.
Eu gosto muito de pão de ló.
Pão de ló vá, esqueci de dar esta coisa.
Pão de ló vá, claro.
E eu esqueci-me do meu doce favorito. É pão de ló vá de Natal. Só que eu esqueço-me. Por exemplo, isto para mim é o meu doce favorito de Natal. Agora oficialmente é esse, é pão de ló vá. Só que eu esqueço-me porque eu como mais que uma vez, mais do que no Natal.
Para ti é uma cena normal, não é?
Sim, não como todas as semanas, nem todos os meses, mas por exemplo, na Páscoa também como, sei lá, faço anos também como, portanto não me associo tanto ao Natal, mas acredito que malta que não seja de Ovar ou que não esteja habituada a comer, que se associa a Natal.
É muito bom.
Maria come ao longo do ano pão de Ovar, depois o Darouca.
O Darouca não gosto, pá.
Não
é muito a seco. Eu gosto do.
Sim. Gosto
de levar a colher ao pão de ló, não é?
Sim, gosto. Gosto mesmo daquela caloria, sabes? Dos ovos, ali todos. Gosto mesmo. Também sou de ovar, pronto. Mas é.
Abraço à sardinha.
Sim, é verdade.
da iguaria.
Mas, por exemplo, a nível, gosto de uma coisa, não sei se vocês conhecem, que é o pão de Ramon, não é português.
Pão de Ramon, sim,
adoro
sim, sim.
aquilo. Pão de Ramon que tem enchidos, já não é doce, tem uma cena
salgada. Eu coisas novas com vocês. Eu não
posso. Vamos pesquisar aí, Miro, um pão de Ramon, se cá tu conheces.
Pão de Jota.
É uma cena espanhola, não é? É uma cena meia espanhola, isso. Acho que não é.
Não,
pois,
sei.
Se tem Ramon no nome.
E, okay.
Adoro isto, é salgado.
Eu nunca vi isto.
Nunca comeste?
Mas tem bom aspecto.
Mas eu acho que tens de experimentar. Vai a uma padaria qualquer que eles
ainda. Isto é uma cena que tu comes no Natal.
No Natal, sim, só como isto no Natal. Mas se calhar é uma tradição da minha família de comprarem. Não sei se tu, Renato, costumas comer
no
isso.
No Natal costumam oferecer pão de Ramon, sim. É. Mas mais no Natal, sim.
É, eu não, só como durante, no Natal e no Ano Novo. Embora. É só nestas alturas das festas.
Se sobrar, não é? O Ano Novo sobrar.
Não, pois a minha avó compra sempre. A minha avó compra sempre pão de Ramon para o Ano Novo. Aquela coisa, aquela tradição. Claro. Mas adoro. Para mim, Natal tem que ter pão de Ramon. Até mais do que os doces, porque eu adoro isso. Sou viciada, porque eu adoro salgados. Então isso é um
vício. E vocês pediram alguma coisa ao Pai Natal assim especial este ano? Pediram assim?
Eu pedi paz e saúde.
É, sim,
eu
também.
A mim, paz e saúde e um bilhete para a Primavera Santa. É só isso.
Ah, sim, também é. Também
mas
sei.
Não estou cada vez menos, não sei se é da idade, estou cada vez menos, sou muito, muito soft para o Pai Natal.
Mas um bilhete para um festival, sim, Maria, vai. No teu caso, vai
sim,
sempre, não é?
Vai sempre, sim. É o que eu peço no sapatinho. É sempre um bilhete para um festival.
Eu peço roupa interior. Porque,
roupa interior, porque dá jeito.
Porque é aquilo que todos nós usamos na nossa vida, não é? Sim, nós usamos roupa interior.
Mas criticam muito, não é? Criticam muito as piugas, não é?
São muito bem-vindas.
São só muito bem-vindas. Eu lembrei de uma publicidade, não sei qual é a marca, que um senhor de idade faz. Oh, 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 é uma marca de roupa interior, não é? Não estão a lembrar-se
disso. Ah, sim, que está a dar agora.
Sim, está.
Não sei que
pessoas muito rebuscadas
num palco, não é?
No palco e o Pai Natal com a roupa interior diz oh, 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 sim, sem grande.
Não é? Natal, não estou a ver qual é essa publicidade.
Não sei qual é a marca. Intimíssimo.
Eu acho que é, não tenho certeza. Mas acho que é.
Há uma que eu não consigo lidar com essa publicidade, não sei se já viram, que é de bacalhau. Que é basicamente aquele chefe de cozinha que é o. Ai, que ele é do Masterchef. Não, é um chefe.
Não,
é chefe do Masterchef. Bacalhau.
Eu... Ribeiro Alves. Isso é o bacalhau, a marca. Ribeiro Alves, não sei se
é. Já deu.
É o Rui Paulo. Acho que é Rui Paulo.
Sim, okay.
Chefe. Devem conhecer
sim,
que é Rui Paulo. Há uma edição especial de bacalhau este Natal dele, que ele assina. Tipo, é um bacalhau congelado. E não, a publicidade, não, hoje de manhã, quando eu acordei, estava a dar essa televisão, é basicamente o Rui Paulo de costas a abraçar, imagina, um jovem que podia ser filho dele e a dar-lhe uma caixa de bacalhau. E eu fiquei.
Não sei o que achar sobre isso.
Não sei o que é que ia deixar essa publicidade. É o bacalhau caixa mar, uma coisa que está aqui a aparecer. Não sei o nome do bacalhau, mas não interessa. É bacalhau congelado que se compra em qualquer supermercado, em qualquer altura do ano, um preço até minimamente acessível. E é a publicidade do bacalhau em plena antena pública de Natal. Achei interessante porque é uma caixa e o filho ficou. Pronto, o jovem ficou tipo.
Que isto?
Queria uma PlayStation.
Bacalhau. Bacalhau. Rui Paulo.
Um bacalhau.
Mas pronto, mas
que ainda dá o anúncio da Ferreiro Rocher?
Dá, Ambrósio.
Mas vocês já viram? Este ano ainda
dá. Ainda dá.
Ano vi. Eu não sei se o senhor ainda está vivo. A senhora tem neste momento 60 anos. O senhor, não sei se está vivo ainda.
Ah, porque o senhor era mais velho, não é?
Eu, sim, quando tinha para uns 13 ou 14 anos, costumava com os meus amigos fazer vídeos. Estamos a falar da década de 90, fazíamos vídeos a imitar sketches do Herman ou do Ricardo dos Pereira, do Gato Fernandino, não. E nós fizemos esse anúncio na altura, tem lá isso gravado em cassetes. E eu não sei se era a senhora, se era o Ambrósio, mas fizemos isso lá no sofá lá de casa e eu mais dois amigos.
E essa publicidade, eu achava que era da década de 80, não sei porquê. E é de 92.
Apareceu na 93, 94.
Sim, mas é dessa altura mesmo. Eu achava que era mais antiga. É de 92 esta
publicidade. Parece mais velho, não é? Parece
mais antigo. Não sei se é pela roupa da senhora. Acaba por ser intemporal, não é? A publicidade.
Mas espera aí. Não há uma versão nova? O que dá agora ainda é o de 92?
É
o original?
Sim,
não
sim,
fizeram
sim.
Uma nova, um remake
não.
Atualizado?
Houve um concurso.
Eu acho que fizeram, mas ninguém gostou. Então acho que
voltaram ao original.
Depois da pandemia, houve um concurso, que até houve em Portugal esse concurso, que era para reproduzirem essa publicidade.
Sim.
E nesse ano passou, mas também passava à antiga. Eu acho que foi tipo só uma experiência para perceberem se aquilo colava. Ah. E como óbvio as pessoas gostam é do clássico.
Dores
é como o preço pois. Certo. Se o preço certo sair o Fernando Mendes, não tem preço certo, não tem mesmo.
Por acaso ligaram no outro dia, Renato, tu não quererias, eventualmente, com o Miro e com a Maria,
ir ao preço certo?
Não, substituir.
Ah, mas ir ao preço certo, eu adorava ir. Eu adorava ir ao preço certo.
Eu próprio disse, não, o preço certo é com o Fernando Mendes, não é?
É com o Fernando Mendes.
Claro. Podias substituir o Miguel, porque tens aquela voz, o senhor que faz a parte
sim,
da rádio.
O Miguel,
sim,
eu participava facilmente no preço certo.
Eu adorava, vamos. Estamos aqui on air, os ouvintes aqui a saber. Mas eu gostava muito de participar no preço certo.
Fala o número, ligamos aqui em direto.
Ligávamos o Miro, ou és tu, ou o Miro, que vão falar.
O Miro vai
Okay. E eu vou para lá, tipo, apoiar e dizer os nomes. É 50.
Isso,
é,
exatamente. Eu acho isso mais hilariante. É que toda a gente tem uma opinião sobre os preços. Então cada um manda os preços.
Eu sei que no Quem Quer Ser Milionário há inscrições que estão abertas. No Preço Certo, não sei se é contínuo as inscrições. Mas no Quem Quer Ser Milionário,
eu sinto que não tenho estudos para o Quem Quer Ser Milionário.
Mas são quatro pessoas.
Até a quinta pergunta.
Agora já não é Quem Quer Ser Milionário, agora é o Joker.
Pois é. Sim, exatamente. O Joker com o Vasco Palmeirinho.
O Joker irrita. Pronto, já disse.
Mas eu acho que o Preço Certo é muito mais fácil de nós conseguirmos ir.
Sim.
Porque é mesmo só ligar e depois tens umas. Porque a minha avó já chegou a ir ao Preço Certo com uma amiga. Ela também esteve a dizer. Ela não esteve a falar com o Fernando Mendes, foi no público, a minha avó. E ela disse que foi, tipo, a amiga ligou e passado para aí um mês ou dois foram, tipo, a excursão, porque era, tem que ser um grupo de pessoas bastante. Enquanto o Joker tens que passar por fases. Tenho uma ideia disso. Mas agora, ou fazes ou não fazes, agora vamos passar uma música. Queria ter piada, queria tanta, mas não tinha piada.
A passagem da Maria foi uma boa passagem, sim.
Estas passagens são características da Maria e surpreendem-se sempre, são maravilhosas.
Completamente. Apanham as pessoas prevenidas, muito bem.
Olha, eu sei que o Renato é muito fã de um cantor que é o Bryan Adams.
Sim.
E há uma música de Natal que é das minhas favoritas. Que é Christmas Time.
Ah, sim.
É essa a passar. Que dizem?
Acho,
e vai
acho,
ser
acho,
o Renato, acho. Há bocadinho foi o Mi, vai ser o Renato que vai introduzir esta música.
Como é que se chama?
É Christmas Time, do Bryan Christmas Adams. Time, portanto, prepara, que essa voz, vamos lá.
Já não faço isto há alguns meses.
Por acaso não tenho aqui água, hoje a rádio não tem água.
Por acaso não
é uma falha
não
também.
Não faz mal. Senhoras e senhores, boa tarde, bom sábado 21 de dezembro. Começa hoje o inverno. A Maria Miguel tem um programa que é fantástico na RCF, é o Vernet FM. Estamos aqui na presença do Miro, grande Miro. E vamos ouvir agora Bryan Adams com Christmas Time. Feliz Natal para todos nós. Waited all through the year for the day. Harmony. You know the time will come. Peace on earth for everyone. And we could live forever in a world where we are free. Let it shine for you and Christmas every day. See the joy in the children's eyes, the way that the old folks smile, says that Christmas will never go away. We're all as one tonight. It makes no difference if you're black.
foi o Bryan Adams aqui para o Renato, que ele é muito fã de Bryan Adams, não é, Renato?
Something
não foste,
about
foste vê-lo?
Eu estive aí, não foi? Não, já fui vê-lo duas vezes cá em Portugal.
Ah, então já foste ver, acho que uma vez, ok. E acho que foi um sucesso, e esgotou. Esgotou o pavilhão.
Será que ele cantou a música do Uau?
Deve ter. Não sei.
Eu fazia sempre aqui. Mas peço desculpa.
Ele morou cá, não foi? Em Portugal durante
anos? Sim,
a 69.
Em Lisboa, não foi?
Sim, em puto. E em criança mesmo, ele passava aqui férias de verão.
A Summer of 69 era baseada nos seus tempos tugas.
Dizem que sim.
E que se calhar a rapariga é uma portuguesa.
Mas também já ouvi falar que no Summer of 69 nunca cá esteve. Ele utilizou, vá lá, ele aldrabou e pôs a data de 69, de 1969, sem que esse verão de 69 tenha sido significativo para ele. Não sei se é verdade ou não. Ele é de 57, ou seja, ele tinha 12 anos em 69.
Mas foi um bom verão para ele.
Provavelmente,
provavelmente.
Provavelmente.
E antigamente os homens começavam um verão mais rock and roll do que agora.
Jogava muita bola.
Na rua, descalço, e depois às vezes pontapeavam.
Se cabiam
umas
beijas assim às colinas dos pais.
Ah, isso é que não. Eu nunca.
Não. 12 anos nos anos 60. Tu já tiveste os teus 12 anos nos anos 80?
Não, 90.
És um menino comparado ao Bruce Springsteen. Ao Bryan Adams.
E ao Bruce Springsteen também.
É verdade.
Do Boss.
Há bocadinho estávamos a falar do Boss.
Do Boss.
Também tem uma música de Natal espetacular.
Passamos há bocadinho.
Passamos há pouco.
Passamos há pouco.
É o Santa Claus is coming to town.
Santa Claus is coming to town. Yeah.
Tem uma música de Natal que nada tem a ver. Tem a ver com Natal, mas não é propriamente natalícia, que é do JCDC. Que é Mr. Wood Christmas. Eu não sei o nome, deixa-me ver. É Mistress Christmas. Nunca ouviram?
Olha, não sabia.
Vou passar um bocadinho enquanto falo.
Então, olha, Renato, então o Perlim, como é que está o Perlim este ano?
Não sei, não fui lá, mas espero bem que esteja a correr bem.
Este ano não fui também.
Costuma ser sempre um sucesso.
Ano passado foi muito giro.
E costumam estar aí milhares de pessoas. Não sei.
Eu ainda sou da altura em que era a Terra dos Sonhos.
Não é ainda.
Agora Perlim, é Perlim. Agora...
Não acumulou.
Mas tipo, antes era mesmo só Terra dos Sonhos. Agora é Perlim. Mas tu gostas do Natal, Renato? É uma época assim que tu adoras. Eu tipo, pronto, é fixe, mas já.
Não, agora vou filosofar um bocadinho. É assim, Maria e Miriam. Eu gosto da vida, Portanto, eu gosto do Natal, da Páscoa, do Carnaval.
És grato à vida
qualquer
e és,
dia,
portanto...
Qualquer normal, dia normal, para mim, desde que eu acorde, possa fazer minimamente, nem sempre é possível, mas fazer minimamente aquilo que nós queremos fazer durante o dia. Isto vem de uma frase de Bob Dylan, estou a parafrasear, não a citar, a parafrasear, em que ele diz que ser feliz é fazermos todos os dias aquilo que nos apetece. Eu, de minha parte, nem sempre é possível fazermos aquilo exatamente aquilo que nos apetece. Mas Deus, estar vivo, e nós sabemos qual é a alternativa a estar vivo, não é? Sabemos tudo. É muito pior. Com o mínimo de saúde, o que comer, o que beber, onde dormir, eu dou-me por satisfeito e digo sinceramente, eu gosto de Natal, adoro Natal. Se me perguntarem, gosto de Carnaval, adoro Carnaval.
Mas não sentes que o Natal é mais um momento de reflexão?
É um bocadinho mais aconchegante,
Reflexivo, sei lá.
Reflexivo.
Mas todos os momentos festivos estão no mesmo patamar de
um dia normal também. Cada dia tem que ser um dia festivo. Deus. Se nós estivermos à espera, é a mesma questão da segunda-feira. Vem aí a segunda-feira, não sei o quê. Apesar de, normalmente, eu também acontece.
Ninguém gosta de segundas-feiras. Não vais dizer que tu gostas de segundas-feiras.
Depende. Mas às vezes eu gosto das segundas-feiras e não gosto do domingo ou do sábado. Enfim, senhoras e senhores, sejam felizes à vossa maneira. Mas sim, o Natal é mais reflexivo.
Eu sinto que é uma reflexão, final de ano.
E nós, uma espécie de novo dia, que é uma música fantástica do Renato Ferreira, que anda para aí no Spotify.
Tem que ouvir.
Não viste?
Eu já ouvi, Os ouvintes têm que ouvir. Já ouvi, já passei aqui.
Senhor.
Construir um novo dia, tudo. E realmente no final do ano há sempre esse
sim, mas até aquelas promessas de ano novo, não é? Sim, que eu acho isso já um bocado valelas. As pessoas
eu ia perguntar isso, se vocês fazem resoluções de novo ano ou se não fazem. Ou se fazem e duram na boa uma semana.
Exato, é tipo os cadernos quando nós andamos na escola, não é?
Vou escrever direitinho. Vou
desenhar direitinho. E depois, passado uma semana, complicava a coisa. Mas não, não costumo. Eu não gosto de uvas passas, portanto, utilizo as pintarolas no final do ano, as 12. Ok. Duas uvas passas de 12 pintarolas, ou M&M's, mas nunca
detalho resoluções para o ano novo.
Certo,
mas há, sempre um refrescamento.
Eu
não
acho que há sempre
interior,
uma reflexão. Eu pessoalmente, a nível de ano novo, eu não faço provavelmente ali promessas, resoluções assim, mas como faço um balanço do meu ano, eu acabo por, ok, então vou melhorar isto, vou melhorar aquilo, vou melhorar aquilo outro, mas normalmente promessa, não é tipo, em 25 vou para o ginásio, tenho que perder, não sei quantos quilos, que há muitas das pessoas que, claro, os ginásios ganham ali um número de pessoas em janeiro, que depois em fevereiro, festas, no carnaval, vai tudo embora. E eu não sou
operação,
assim.
Biquíni, eu,
sim, é muito, é? Isso. Comem bué no Natal e no Ano Novo. Janeiro, Ano Novo, Vida Nova. Isso. Gosto desta filosofia, sim, porque eu próprio sinto um bocadinho isso. Em janeiro sinto ali uma alfada de ar fresco, parece que é ali um começar de um novo capítulo, e é um novo capítulo. Só que não são muito estas coisas de resoluções também. Acho isso uma piroseira. Okay. Acho bonito, somos gratos e percebemos, ok, fiz isto mal este ano, vou melhorar no próximo ano, mas não naquela coisa
eu acho que concordo muito contigo. Gosto muito de ter objetivos. Gosto de pensar, pá, vou fazer, tentar comer melhor, viver, dormir, sim, melhor. Tipo, não meto resoluções tipo checklist, não é?
Sim, mas é aquela pressão, não é? Mas... aquela pressão de tenho que fazer naquele mês.
Porque se tu metes na cabeça que tens que fazer aquilo, se calhar vais ceder à pressão e vais ficar mais triste.
E depois já não está prazer. E quando tenho muita pressão numa coisa, acaba por não me dar tanto prazer em alcançá-la. Tipo, estou a fazer tanto esforço para isto, no final até pode dar algum, mas fico. Ginásio, por exemplo, há pessoas que têm a cena do ginásio. Pronto, eu pessoalmente até gosto, mas aquela malta que não gosta, todos os dias tem que ir. É importante, mas depois quando estou com esta pressão muito em cima deles, eu sinto que depois acabam por não. Ah pá, vou hoje, amanhã já não me apetece. Ai que bom, depois não vou mais.
É uma obrigação.
É uma obrigação.
Não há to-do lists, não há to-do lists, yeah, para este ano, para o próximo ano. To-do lists.
Acho que pode haver goals, isto é, pode haver objetivos.
Exactly.
Eu gosto quando a malta fala English in the middle of das frases.
You know what I mean? Há muito essa cena. Agora,
you know what I mean? Yeah. Música dos Oasis.
Isso não te irrita? Eu agora acabei de ser irritante, mas isso irrita-me.
Mas, Maria, mas fala se quiseres. Se quiseres, se gostas de falar assim, fala. Não, eu sinto que às vezes sou velhinho e às vezes. Sei lá, não gosto muito.
Mas por exemplo, eu estava a dizer goals porque não estávamos na to-do list. Também to-do list é uma. Nós temos, por exemplo, mainstream também. Há palavras. Há palavras que acabamos depois por dizer naturalmente. Por exemplo, esta música é muito mainstream, em vez de dizer é uma música muito ouvida, acabas por dizer é mainstream. Também é uma música. É uma música, não, é uma palavra inglesa, mas que acaba.
One hit wonder.
Sim.
Very nice.
Olha, por falar em One Hit Wonder, esta música não é One Hit Wonder porque é desta banda dos AC/DC. Vou-vos mostrar um bocadinho da música que fala. Que é Mistress for Christmas. Não é uma música assim natalícia, mas fala de Natal, portanto vou aqui. Vamos aqui ouvir um bocadinho. É aquela onda Jingle Bells.
Check it out.
Isto é claramente em CDC, mas...
E é do álbum um dos mais conhecidos, que é o Razor's Edge.
Ah, é?
Razor
Edge. Okay, well,
Thunder. É que tem a Thunder.
Fui ver em CDC há uns anos valentes, em 2009, no Alvalade.
E como é que foi? Ainda tinha o Brian Johnson?
Tinha o Brian Johnson. Não era o Malcolm Young, e o Angus Young, e o baterista também é original.
Angus Young, eu quando era miúdo adorava, idolatrava o Angus Young, aquela energia dele a tocar.
E eles estão a dar concertos agora, só que estão mais velhinhos, claro.
O Brian Johnson já não dá, pois não, por causa. Voltou mesmo da cena da surdez.
Sim.
Então aquele vídeo com a Lady Gaga é de agora.
É de agora, o Carpool Karaoke.
Sim, está muito bom. Tens que ver, não sei se já viste esse vídeo, Renato. É a Lady Gaga e o Brian Johnson a tocar, a cantar. A música é esta, pronto.
Verei. O verão ainda falta, mas eu verei.
Olha, vou pôr no refrão, só para perceberem. Acho que é esta parte do refrão. É aquela onda AC/DC, mas vai dizer agora uma cena.
Sempre com 3 acordes, não é? Sempre com 3 acordes ou 4. Está feito.
For Christmas, olha agora. Pronto. Temos aqui um momento.
AC/DC.
Sabe o que eu digo? O tempo voa. O tempo voa. Já são.
Estamos a ficar velhinhos, meu Deus.
14h44.
Meu Deus. Não, já faltam 15 minutos.
Não pode.
Não pode. Eu quero que o tempo pare.
O programa.
O tempo não para. Já disse a Marisa. O tempo é coisa rara. O tempo não para. Então, mas estou a gostar muito. Estou a gostar muito de estar
já
aqui com vocês.
Filmes, tradições.
Agora, chutem agora vocês um tema.
Um tema que é sugestões. Pode ser.
Sugestões. Vamos aí.
Sugestões. Puxando a brasa à minha sardinha, não é? Sim, mas eu queria dizer que, já que aproveitar este tempo de antena na rádio ou no programa da Maria, Brandita FM, que no dia 27 de dezembro,
sim,
uma associação que é que são os Ludonautas de São João de Ver vão ter um workshop que é Play for Skills. Eles já cá estiveram no programa Tudo Menos Alguma Coisa, na altura em que eu o fazia. O Ruben Maia, que é o atual presidente, organizou com o financiamento da União Europeia um ciclo de workshops. Eu, por acaso, sou um dos convidados desse dia 27 de dezembro, mas não é só por causa disso que estou a mencionar.
Sim, não é só por isso.
Não é só. Vai ser numa escola em Fiães. Façam a inscrição para quem tem entre 13 e 30 anos. É uma associação que estimula e motiva e dinamiza jogos de tabuleiro modernos. Jogos de tabuleiro modernos.
Aí o play é mesmo jogar jogos de tabuleiro.
O Play for Skills é a tentativa de incentivar os jovens a fazerem esses jogos, a jogarem, passa a redundância, os jogos de tabuleiros modernos para desenvolverem soft skills, como trabalho em equipa, a parte da comunicação, certo, mesmo a gestão financeira, também dependendo dos jogos. Portanto, dia 27 de dezembro, durante a parte da tarde.
E é preciso haver inscrição?
É preciso haver inscrição, é gratuito.
Okay.
Gratuito
a inscrição. E onde é que o pessoal se inscreve?
Vão até ao Facebook, que é a ALPSES, que é a Associação Ludopedagógica Cultural e Social, ALPSES, são os Ludonautas, vão até ao Facebook ou no site deles, inscrevam-se, é dia 27 de dezembro, ou seja, sexta-feira, não é? Sexta-feira que vem.
De ontem,
sim, é
depois
de Natal, então. De ontem a 7, se formos precisos, matematicamente, não é?
Ok.
São 7 dias.
Verdade.
De ontem a 7, até de ontem a 8, é sexta, próxima sexta-feira, em Fiães. Portanto, lanço o convite, lá estarei também com a Daniela Soares, também responsável pela agência Bússola Inquieta, que também já foi convidada aqui.
Ela já veio aqui ao teu programa.
Veio duas vezes já. E ela também estará lá nesse workshop. E um abraço para o Ruben Maia, com obrigado pelo convite. Ele que agora é um recém-presidente dessa associação. Não era, fazia parte da associação, mas não era o presidente, mas houve eleições e ele foi em lista única eleito o presidente.
Muito bem. Gostas de jogos de tabuleiro?
Natal, há a tradição.
É isso que eu ia dizer.
Já houve associação. Outrora já houve Trivial Pursuit, Party and
queijinho,
Go.
Não é?
Party and
Ai,
Go.
Party and Go.
Eu também tinha um
queijinho, qual é que é? O Trivial?
É o Trivial, é muito fixe. Eu também gosto muito do Cluedo, não sei se é muito da vossa cena.
Já joguei Cluedo há muitos anos, já joguei. Dos detetives.
Sim, a minha infância, o pessoal da minha geração, éramos todos malucos do Cluedo. Eu tenho, acho que todas as pessoas que eu conheço da minha idade têm um Cluedo em casa, porque ali para aí em 2010 era a moda na escola primária, só a gente jogava Cluedo, era uma coisa louca.
Psst, Renato, a Maria andou em 2010, estava na escola primária.
Estava a acabar a escola primária, estava no quarto ano. Portanto, entrei na escola primária em 2008. Eu entrei em 2008. Eu sei que tenho este lado muito old school. Ninguém diz que eu andei em 2010 na escola primária. É verdade.
Mas jogos de tabuleiro é fixe, eu gosto de trivial. Eu gosto de jogos físicos, gosto de jogos que envolvam fazer mímicas.
Sim.
Não é? Acho que é divertido. Acho
sim,
que. Não gosto muito de Monopólio porque envolve.
Dinheiro.
Fazer contas e tal.
Essa parte. Mas eu gostava de um que era um monopólio para preguiçosos, que era um monopólio que tinha um multibanco. Os meus pais sempre perceberam que eu era muito boa à matemática e então deram-me no Natal também que era de uma máquina multibanco, então tipo ela cuspia dinheiro, tipo tu não tinhas muito que fazer contas, claro que precisavas para pagar as casas, não é? Mas não tinhas de estar ali com a coisa de fazer os trocos, porque aquilo era automático, não estava muito. Tinha uma máquina e tudo e fazia tudo automático. É mais moderno, é 2010, aquela
banda. Eu gosto. Eu gosto dos jogos de conhecimento, tipo o trivial, que é o mais clássico. Certo. Gosto de tentar saber, se bem que são perguntas concretas, não é? Saber quem é que fez, quanto foi aquilo, são perguntas, não são perguntas abertas, não é? Não seria possível, mas gosto desse tipo de jogos de conhecimento, por isso é que eu vou ao Joker brevemente, mas não levo medo porque ele não gosta do programa.
Podia ser super Joker.
Não vou.
Eu só não gosto do Joker, porque alguém que chega aos 50 mil euros. Se errar, desce logo 3 níveis.
E depois ou então se der jocas, não desce.
Se tiver joca, mas está.
Mas o problema é que os gastam logo no início, geralmente. É desta semana estive a ver com a minha avó, que ela gosta de ver isso, e havia lá um rapaz que estava tipo até. Mas a pergunta era logo difícil, e ele para aí na segunda pergunta já tinha gasto para aí 2 jocas.
Mas a minha era para ganhar os 50 mil.
É pela experiência. Ajudava,
mas era para conhecer o grande Vasco. Não. Preciso. Mas era para conhecer o grande Vasco para o Meirinho.
Ah, então podias se inscrever. Ou então inscrevias-te naquele do da Flor, que era para aí 100 pessoas. Não sei se viram esse programa.
Ainda existe.
Já acabou. Mas se calhar para o ano. Foi no final do verão que deu.
Okay.
Mas mais do que o Joker, mais do que o preço certo, o que eu gosto é estar no Verandito FM com a Maria.
Claro, isto é muito. Qual Vasco Palmeirinha? Ele ouve o programa Vasco Palmeirinha e tudo. Beijinhos, Vasco Palmeirinha. Que está a ouvir isto. Olha, já são 14h50, estamos mesmo a finalizar o nosso programa. E como eu quero sempre, quero acabar em grande, porque este programa foi uma missão em grande, apoteótica, e eu queria saber que música querem se despedir aqui de Natal.
Eu já escolhi uma, por isso que era o menino agora escolhe. Final, digo eu.
Eu gosto muito. Eu pronto, estou constipado também. Peço desculpa se sou um bocadinho
rindo. Também faz parte. Começa hoje o inverno. Começa hoje o inverno.
Eu gosto muito do They Know It's Christmas versão anos 80. Enche-me o coração.
De quem?
Ou 2004.
Não é da Band-Aid? Live Aid.
Sim, sim, sim.
Olhem para mim, só chegou.
Tampo anos 80. Estamos uma selfie em direto.
Em direto, uma selfie aqui para o Instagram de Renato Ferreira. Sigam. Sigam, exatamente. Eu faço sempre isso com os convidados. Sigam a página de Vladimir Viana, de Renato Ferreira. E também, se quiserem, se
de cabeças de cartaz.
Falando de cabeças de cartaz. O podcast. Ainda bem que falaste isso, eu me tinha esquecido. Falei no início do programa, mas depois acabei por não desenvolver o tema.
Eu meti em pausa.
Puseste em pausa.
Cartaz,
mas as pessoas podem ouvir.
Tudo disponível.
O Miro já entrevistou o Rui Veloso, cara ouvinte.
Foi dos dias mais emocionantes da minha vida.
Não é qualquer um que entrevista Rui Veloso.
Em plena pandemia, meu Deus.
Ele
estava mesmo aborrecido para falar comigo.
Não, olha, eu não estava nada. Ele é muito. Por acaso é interessante, eu sempre gostei do Rui Veloso, mas eu tinha muito aquela ideia de snob, não sei explicar. Venderam-me sempre aquela ideia que o Rui Veloso era um bocado pseudo-intelectual assim.
Ah, ok.
E depois, eu antes de vir para aqui para a rádio, já tinha ouvido o teu podcast, não é? Quando nos conhecemos, ouvi esse episódio, porque quis mesmo ouvir para ver o Rui Veloso num contexto diferente, nem em rádio, nem em podcast, é mais intimista. E adorei o senhor, tipo, fiquei tipo, não, esta ideia que eu tinha errada, já não tenho essa ideia, já tenho uma ideia muito de. Não, ele é muito afixa, muito bacana. Fiquei muito com essa ideia e graças ao teu programa.
Foi um bocado stalker ao homem, mas fugiu. Olha, e planos para a passagem de ano? Você já tem planos? Ou ainda
estou a pensar em ir para o Porto.
Para o Porto, ver o Reveloso, curiosamente. O Reveloso vai tocar.
Agora falando, mas acho que não vou vê-lo, porque é da gente que eu acho que já percebi que não vou ver o Reveloso nenhum. Nem Marisa Liz, nem nada. Voltar só a existir.
Sim.
Não, mas a passagem de ano, por acaso, é uma. Eu não costumo adorar a passagem de ano.
Isso é como eu. Sim.
Mas nos últimos anos já tenho tido assim um grupo de amigas que vamos celebrar. Mas não é tanto pela questão de ser passagem de ano, é mais por estarmos juntas e estarmos a beber e estarmos felizes e a festejar um ano novo. Porque não gosto muito de confusão. E a passagem de ano é muita confusão em todo lado.
Especialmente no Porto.
E juntem-se então e bebam muito água com gás.
Água com gás. E se beber outra coisa que não seja água com gás, tenha muita precaução e já sabe no
E portem-se mais ou menos.
Eu acho que devíamos terminar com, se calhar, não sei, Renato Ferreira. Há mais novidades musicais?
Sim, agora vamos promover um bocadinho
o
nosso projeto.
O álbum Novo Dia saiu no dia 3 de outubro. Foram 10 músicas originais, está aí nas plataformas digitais. Ouçam, por favor. Não é porque eu ganho alguns cêntimos se você ouvir, mas porque eu quero fazer chegar a minha mensagem à mente das pessoas, à alma das pessoas. Boa. Neste tempo de Natal, podem ouvir, por exemplo, o Novo Dia. Não é que eu esteja a sugerir que ouçamos essa música agora, mas Novo Dia, por exemplo, é uma boa mensagem para o tal refrescamento que falávamos aqui, que é o início do novo ano que vamos enfrentar daqui a uma semana e meia.
Parece muito bem, portanto, tudo ouvir Renato Ferreira no Spotify e também ouvir cabeças de cartaz no Spotify, que ainda está disponível.
Está em pausa, mas está tudo disponível.
Mas o Instagram continua
a ver,
portanto.
Instagram está lá e quem sabe se um dia sinto o chamamento.
Para voltar aqui, era tão giro. Temos aqui os três reunidos, já viram?
Quem sabe? E nunca se diz nunca.
Nunca se diz nunca. Exatamente. E falando Portas em podcasts. Abertas. Este programa está a ser gravado, portanto depois, a partir de segunda-feira, estará disponível. Mesmo ali na véspera da véspera de Natal, vai estar disponível em podcast. Portanto, nós os três vamos estar em podcast na Barandita, é verdade. Especial Natal, portanto, quem não conseguiu ouvir a emissão do início vai poder ouvir depois da segunda-feira.
Obrigado, Maria, pela caneca, obrigado, Miro, pelo gorro.
Obrigado eu pela vossa presença, pelas vossas prendinhas. Foi muito quentinho.
Eu gostei muito. Para mim era sempre Natal nesta coisa. O Natal é quando a pessoa quer, mas para mim, para a semana, podia ser, não estava nada, vai haver a passagem de ano aqui na Rádio Clube da Feira.
Não é transmitir
em direto como tu, não é no dia da passagem de ano, que eu para o Porto, como eu disse. Não, mas no próximo sábado é antes da passagem de ano, não é? Tipo, não sei em que dia é, 20 e tal, 29, 28,
é
não
hoje
sei.
Mais 7, hoje é 20,
eu sou uma matemática,
28,
pronto. No dia 28, podíamos estar reunidos, porque eu vou estar aqui e não tenho convidados, portanto podíamos aqui falar sobre o ano novo. É um desafio.
Agora,
e
o Renato fez uma troca de olhares
agora. Vamos ou não vamos? Fica aqui o convite aberto. Se quiserem aparecer, já sabem que vou estar aqui em estúdio e por acaso não tenho assim nada ainda agendado, portanto para mim era giro, temos aqui o ano novo.
Muito obrigado pelo convite.
Com champanhes.
Com champanhe, porque não? Dá azar, está a estar a celebrar anos. Ficar então com a música dos Band-Aid.
Yes!
Então, vão ser os mesmos mestres.
Que ano é que vais meter? Do 2000 ou anos 80?
Eu e depois, anos 80.
Pode ser.
Não pode. Querias, era essa ou não querias? Anos 80, anos 80, queres, certo?
Sim.
Que é a clássica. É 4K e tudo, meu Deus. Vamos então ouvir. Agora vão ser vocês a introduzir mesmo.
Ok.
Então, de minha parte, foi um prazer ter estado no Veredito FM com o Maria Miguel e juntamente com o grande Miro. É um prazer estar com estes amigos, colegas, profissionais desta área fascinante que é a comunicação. Continua com o teu programa Veredito FM, que é um espetáculo, Maria Miguel. Miro, tudo bom para ti e para mim também. Bom fim de semana, boas festas para todos. E agora o Miro vai apresentar a música que vamos ouvir. De minha parte, grande abraço.
Malta, muito obrigado. Gostei muito, Maria. Gostei muito, Renato. Olha. Fiquei muito nostálgico, porque foi aqui nesta casa que comecei a fazer este programa e foi bom. Estou muito quentinho. E beijos e abraços para lá para casa. E um bom Natal para toda a Santa Maria da Feira.
É verdade, feliz Natal para todos os ouvintes. E bom fim de semana. E bom Natal, obrigada, a sério, gostei muito. Obrigado. Vamos ficar então com Do They Know It's Christmas.
It's Christmas time. There's no need to be afraid. Christmas time, we let in light and we banish it. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. But say a prayer, pray for the
RCF, a rádio que toca em Espinho, Gaia e Porto.